Este é o JBoxCast, o podcast do site JBox. Anime, mangá, tokusatsu, tudo que envolve a cultura pop do Japão é a nossa pauta.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nosso terceiro episódio, e hoje a gente finalmente vai falar sobre mangás. Né? A gente queria, antes de tudo, agradecer todos os comentários, todas as interações que o pessoal teve no nosso último podcast. Né? Eu vou citar rapidamente aqui o nome de algumas pessoas que comentaram, como o Robots, o Cano Russo, Luiz Ricardo Araújo, Daniel Castro, Carinha dos Quadrinhos e Nicolas Galdino. Foi muito legal, foi o nosso papo sobre dublagem com o Diego Lima, muito interessante. Se você não ouviu, é só dar uma procuradinha, é o episódio número 2. Mas, falando de episódio número 3, vamos apresentar nosso time, né, que todo mundo já tá careca de conhecer, que é o Lark.
Fala aí, Lark. Olá, galera, tudo bom? Tamo aqui de novo.
É isso aí. Temos a Laura.
Olá, pessoal.
E para completar o nosso time do J-Box, a gente trouxe hoje o Lucas também. Fala aí, Lucas.
Opa, beleza?
Beleza. E nosso convidado especialíssimo hoje, o senhor Cassius.
E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por me convidarem aí. Vamos bater um papo bacana aí sobre mangás.
Isso aí, nossos 20 anos, né, da Conrad, dos mangás aqui. Vai ser um papo muito legal, muito interessante. Então, vamos começar de uma forma bem interessante, que é... Cassius, há quanto tempo que você surfa?
Olha, essa é uma ótima pergunta. Por volta de uns 35, 40 anos.
Caramba!
Caraca!
Desde pequeno, né? Desde pequeno.
Isso, você sempre foi de São Paulo? Ou você
sempre fui de São Paulo. Eu sempre morei em São Paulo, mas eu sempre gostei de esportes em geral. Então, eu sempre joguei bola. Cresci jogando bola na rua. É, depois, sei lá, fui jogar, joguei vôlei, joguei basquete, joguei tênis. E eu ia sempre nas férias para a praia com a minha mãe, para uma colônia de férias. E aí, comecei a surfar também. Então, eu sempre gostei muito de esportes, por isso.
Caramba, que legal.
Tá vendo só? É um podcast de curiosidades. Quem quer saber de mangá de 20 anos?
Cássio na Olimpíada.
É, duvido o Cássio ter dado essa informação para outro veículo. Duvido.
É, ó, se tiver uma Olimpíada nerd, talvez eu me dê bem.
Olha só, a gente pode armar, hein? Caramba. Brincadeiras à parte, né? Em nome do J-Box e de todos os fãs da cultura pop japonesa do Brasil, a gente quer agradecer pelo Cassius, né, por ser o cara dos bastidores e de tantos lançamentos marcantes ao longo dessas duas décadas, né, de mercado do mangá aqui no nosso país. Né. Mas, Cassius, antes de você se tornar o editor do Zodíaco, aí, você já mergulhava no universo das histórias em quadrinhos, né? Quando começou sua paixão por esse universo e como foi se tornar um profissional desse meio?
Bom, do mesmo jeito que eu falei aqui no começo, que eu sempre gostei de esportes, eu sempre gostei de ler desde pequeno, porque minha mãe era professora, depois virou diretora de escola, e ela sempre incentivou muito a leitura na nossa casa. Então, assim, eu não me lembro exatamente, porque, assim, desde que eu me lembro por gente, eu lembro de eu ler, né? De eu ler quadrinho, de eu ler Turma da Mônica, de eu ler Pato Donald, eu gostava muito das histórias da Disney. E mesmo super-heróis, né? Então eu já comecei lendo de tudo um pouco que tinha, assim. Minha mãe comprava coisas na banca, e depois que eu tive idade suficiente, eu comecei a ir à banca e eu comprava tudo que eu podia, que eu conseguia, e ler. Então eu lia todo tipo de quadrinhos. Então eu desde cedo já comecei a colecionar quadrinhos. E aí não parei mais, eu continuei lendo e colecionando. Tanto que eu até conto, né, entrevistas que eu dou quando me perguntam, eu parei de contar a minha coleção de quadrinhos quando eu cheguei no 30 mil, né? Então, eu não sei bem... eu não sei bem, mas claro, né, porque depois eu fui trabalhar com quadrinhos e eu comecei também a ganhar muita coisa, né? Uhum. Não só das editoras que eu trabalhava, como às vezes de outras editoras me mandando. Então, isso, claro, ajuda a aumentar exponencialmente, né? Mas, e aí o que aconteceu foi que eu cresci lendo... Quando eu fui fazer faculdade, na verdade, primeiro eu entrei em engenharia, eu cheguei a fazer quase 3 anos de engenharia, aí desisti, não gostei da faculdade e mudei para jornalismo. E aí fiz jornalismo na Casper Libero e não achava que eu ia trabalhar com quadrinhos. Acho que diferente de hoje, que você tem até mais oportunidades, apesar do mercado ainda ser pequeno, naquela época ninguém pensava em trabalhar com quadrinhos, né? Tinha muito pouca gente publicando, tinha só a Editora Abril. Eu achei que eu ia trabalhar como, sei lá, repórter esportivo, né? O sonho de todo mundo, né? Vou cobrir futebol e tal. E aí, quando eu estava fazendo a faculdade, eu já estava trabalhando. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava, né? Eu trabalhei em alguns lugares diferentes. E aí, eu estava trabalhando na Rádio Jovem Pan, AM. E surgiu no mural da faculdade uma vaga para trabalhar com atendimento ao leitor, da Abril Jovem. E aí, eu respondi, era uma vaga, eu. Participei da melhor entrevista da minha vida, né? Que era com o Sérgio Figueiredo, que era o editor-chefe lá, e as perguntas eram algo do tipo: qual que é a atual formação dos X-Men?
Ah, que
Qual
maneiro.
que é o nome da esposa do
Nossa.
Peter Parker? Esse tipo de coisa, né?
Caramba, que
Pois é, e
maneiro, cara.
aí, pô, eu lia de tudo, né? Eu sabia tudo nessa época, e foi ótimo, eu sabia todas aquelas coisas, e eu acabei passando, né? E eu entrei na Editora Abril, jovem, e aí. Para trabalhar com atendimento ao leitor mesmo, mas só que era junto com o pessoal da redação. Então, eu acabei ficando amigo, fazendo amizade com a galera da redação, com os editores. Eu via como eles faziam o trabalho, como é que eram as coisas. Então, foi um grande aprendizado para mim. E depois que eu saí da Abril, eu trabalhei com outras coisas de jornalismo durante quase 2 anos, com uma revista de fotos, com assessoria de imprensa. E aí eu recebi o convite da Conrad para trabalhar lá, exatamente porque um amigo meu do tempo da Abril, que é o Mário Luiz C. Barroso, que é meu amigo até hoje, que é hoje um grande tradutor dos quadrinhos da Panini, ele tinha saído da Abril e ele tinha ido morar em Florianópolis. E aí ele me indicou, ele falou, ó, eu não posso ir e tal, mas eu tenho um amigo que eu indico, que ele é um cara muito bom de quadrinhos e vai ser bom porque ele está começando no mercado, vocês podem moldar como vocês quiserem o trabalho dele e tal. E aí deu tudo certo, também fiz uma entrevista lá, eu adorava já com super fã, lia a revista Herói, né? Eu tenho uma coleção de todos os heróis até hoje. E aí passei e foi incrível. E aí entrei na Conrad. E aí, na verdade, é engraçado, né? Eu até já contei essa história algumas vezes, eu entrei. Meio que eles não disseram bem o que eu ia fazer. Eles meio que, ó, você vai entrar para trabalhar na redação da Conrad. E nos primeiros 2 meses ali, eu nem tinha muito o que fazer. Eu colaborava em várias revistas, escrevia para Herói, escrevia para Nintendo, ajudava a editar Pokémon Clube. E aí, depois disso, eles vieram e me disseram que eles tinham fechado 2 mangás, Dragon Ball e Cavaleiros, e que eles tinham me contratado para ser o editor desses 2 mangás. Então, daí foi. Essa é um pouco a minha trajetória, e foi assim que eu comecei, que eu virei o editor, né, do Dragão e do Zodíaco, e é uma coisa assim, né, que podia ter dado muito errado, né, porque eu também nunca tinha editado nada, e meio que eles largaram as coisas na Conrad, eram muito foda, muito incríveis, assim, porque era um lugar muita gente jovem junta, fervilhando de ideias. E todo mundo tinha muita liberdade de criação, de fazer as coisas eram muito muito leves lá. Então, como eu falei, podia ter dado muito errado, porque eu também não era um editor consagrado, nem nunca tinha editado, foi meu primeiro trabalho como editor, mas ao mesmo tempo eu acho que acabou dando muito certo, porque eles confiaram que eu era uma pessoa séria, que eu tinha vindo de uma indicação boa. E aí foi isso, eu conversei com muita gente do mercado que me deu muitas dicas e acabou dando tudo certo, ainda bem.
Pô, que
Ah,
legal que você falou
também.
isso né, que era o pessoal era super legal, porque eu acho que vocês terem na mente, né, cara, olha só, a gente tem a possibilidade de trazer esse mangá super, ultra, mega incrível pra cá, olha que, sabe, dá meio que um tesão você trabalhar com isso, né? É de você conseguir trazer isso pra gente, né, pro próprio Brasil, né, cara?
Pois é. Só que ao mesmo tempo, naquela época, era uma coisa meio. Não tinha, né? Foram os primeiros mangás originais que saíram. Já tinha, claro, saído.
Tinha o Rama.
O Akira tinha sido publicado, né, pela Editora Globo, naquela versão colorida. Você já tinha tido A Lenda de Kamui, Mai, a Garota Sensitiva, Crying Freeman. Então tinha tido. Lobo Solitário mesmo, né? Crying Freeman e Lobo Solitário não tinham sido terminados, né? E tinha o Rama. que era uma edição bem porca,
Daquele
né?
jeito lá.
Não,
Daquele jeito
eu
esquecido.
adorava,
Eu
porque era o que
também.
tinha, né? Eu comprava tal, mas era, né? Dava para ver que era algo bem amador, né? Que as pessoas estavam fazendo era muito por amor mesmo, elas não tinham muita ideia ali de como fazer um quadrinho, como editar um quadrinho, né? E aí, assim, não tinha muita coisa. Então, assim, não tinha essa aura que é hoje de, nossa, estão trazendo mangá. Era assim, pô, é um negócio que não tem, a gente vai publicar. Claro que a gente sabia que era muito difícil não dar certo, né? Porque você tinha uma demanda reprimida ali muito grande por Cavaleiros do Zodíaco, né, e tal, mas ao mesmo tempo não dava para a gente saber o tamanho do sucesso que aquilo ia fazer, sabe?
Era uma responsabilidade muito grande também, né?
Pois é.
As decisões de, ah, vai ser meio tanco, vai ser sentido de leitura original japonês, foi uma coisa que você que decidiu ou foi um conselho deliberativo que chegou a essas.
São várias respostas diferentes, na verdade. A negociação e o contrato foram todos fechados pelo meu chefe, pelo Rogério de Campos, e uma parte dessas decisões já veio que meio que decidido pelos japoneses. Os japoneses estavam num momento que eles já estavam orientando a todo mundo para quem eles licenciavam seus mangás, que a partir daquele momento deveria se publicar no sentido oriental. Então, isso já era uma orientação dos japoneses. Eles já estavam no momento que eles queriam que não deixavam mais flipar as histórias, né? Girar e lançar em sentido ocidental. Eles pediam que as onomatopeias fossem mantidas no original. Agora, fora disso, as outras decisões foram meio que da Conrad conversando entre o meu chefe e eu. A respeito de, pô, como que a gente vai lançar? Não, vamos fazer um formatinho. A ideia da Conrad foi fazer um formato parecido com o formatinho da Editora Abril, né? Parecido com o formatinho da Editora Abril. Então o formato era parecido e ser meio tanco também. Você ter aquelas 84, 100 páginas que tinham as revistas da Abril para ter um preço pequeno, né? A gente estava numa época que a Abril tinha transformado seus quadrinhos de super-herói em premium, então você tinha revistas baratas em banca só da Turma da Mônica e alguma coisa da Disney que já não estava fazendo tanto sucesso. Então você não tinha coisas infanto-juvenis baratas. Então a ideia do meio tanco também foi para baratear e conseguir lançar uma revista barata. E a questão do papel foi meio que sorte, para falar a verdade. Naquela época era uma época que você tinha muitas opções de papel. A gente achou que o offset acabou sendo o melhor custo-benefício que a gente podia ter. Ele tinha um preço bom e trazia uma qualidade superior ao papel jornal. Então, assim foram tomadas um pouco as decisões de como fazer as coisas. Mas claro que tudo isso passou pela aprovação dos japoneses, né? A gente teve que mandar, antes de publicar, um boneco, que é você montar uma edição mesmo, no mesmo formato, mas só com papel em branco, né? Para eles verem o formato, verem o papel e aprovarem, se a gente podia lançar aquilo daquele jeito.
E, Cássio, a gente tá falando isso há quase 20 anos atrás, né? Então, não era tipo mandar uma foto no WhatsApp ou escanear, não. Vocês faziam como?
Essa é uma boa pergunta. Esse envio dessas coisas, tudo por correio,
Fax.
né? Não, não, o boneco era pelo correio. E a aprovação de capa era por fax, exatamente isso. A gente aprovava as capas dos mangás por fax.
Não sei nem se a galera sabe o que é
Existia
fax hoje
fax
em dia, né?
colorido? Não lembro.
Não, não, não. Assim, não que eu me lembre. Não, sempre, sempre fax preto e branco.
Ainda bem que o mangá era preto e branco já também. Aí. Problema.
É verdade.
Vou aproveitar que ele falou a respeito do envio por correio e tal. Isso levava muito tempo. Quanto isso impactava assim na questão da publicação e tal, de conseguir entregar o tempo certo?
Não, Lucas, isso não impactava, porque essa parte de mandar as coisas pelo correio foi antes da publicação, né? Foi quando a gente mandou o boneco para eles aprovarem papel e formato. Depois, aprovação, aí era só aprovação de capa, e aí isso era feito tudo por fax. Então o fax é instantâneo também, né?
Aí eram coisas mais específicas, o geral já estava definido antes do início da publicação, e aí passava para coisas mais pontuais.
Isso, exatamente isso. E assim, né? Como publicação de quadrinhos é uma publicação que a gente chama de publicação fria. Você não tem matérias quentes, que nem uma revista semanal, que nem a Veja, ou a Herói, etc. A gente conseguia, né, desde que eu comecei a trabalhar, e uma das coisas que eu aprendi com meus amigos da Abril, era que era muito importante você ter edições adiantadas quando você fosse lançar. Então, desde que eu comecei a trabalhar na Conrad, eu adiantava muito as traduções, a diagramação. Então, normalmente, eu tentava ter pelo menos 3 edições adiantadas da edição que eu estava lançando. Então, exatamente para evitar qualquer tipo de problema com aprovação. Porque, claro, muitas vezes a gente mandava capa e eles não aprovavam, né? Que isso é uma outra história boa de contar, né? Que são as capas de Cavaleiros e Dragon Ball, que também nessa linha de... Estávamos numa era mesozoica, né? A gente não tinha arquivos digitais incríveis, né? A gente, para fazer os miolos, a gente recebia filmes, era fotolito ainda, e que a gente tinha que escanear aqui para poder fazer diagramação e tal. E as capas de Dragon Ball, a gente tinha que usar o artbook do Toriyama, e do Cavaleiros, eles mandavam cromos que a gente tinha que escanear. Então, para fazer as capas também era um grande perrengue. Então, a gente dificilmente, às vezes no artbook, tinha a imagem certinha da capa original, mas às vezes não tinha. Então, a gente só compunha com alguma arte do Toriyama. Por isso que a primeira publicação de Dragon Ball tem umas capas mais aleatórias, assim, diferentes do que eram as capas originais, né? Porque a gente não tinha acesso a isso.
Impressionante.
Nossa.
É muito incrível como que foi a evolução hoje em dia, né? Hoje em dia é o quê? Vocês mandam um e-mail já com arquivo digital, eles fazem, respondem sim e não, acabou, né? Não que demore menos, né? Porque a gente sabe que tem uma certa demora.
Depende, claro, da editora. Tem algumas editoras chatas, depende do material. Então, sei lá, pô, com a Akira foi super difícil, como todos sabem, né? Na JBC, Sakura era muito difícil aprovar, o Clamp também era muito chato, Sailor Moon é super difícil, porque você manda... por exemplo, esses 3 exemplos, acontecem coisas do tipo, você manda, eles voltam e falam, ó, esse rosa da capa não tá rosa o suficiente, vocês têm que subir o tom 2 pontos. Aí beleza, aí você fazia, mandava, aí, agora passou um pouco, agora então diminui 1,5 pontos, então, e não resolve nunca, entendeu? Nunca eles estão lá, são felizes. Tanto para Akira, quanto para Sailor Moon, quanto para Sakura. Era esse mesmo perrengue.
Caramba.
Pois é.
Cássio, os fãs sempre pedem por mais e mais títulos hoje, né? E depois de 20 anos, a gente tem mangá de tudo quanto é tipo. Se a gente quer no J-Box, se a gente quisesse fazer uma editora, a gente teria que, tipo, desembolsar muita grana, né? Tipo, a gente, não sei se eu posso falar um preço de talvez um carro, alguma coisa assim, para trazer um mangá, uma série aqui para o Brasil.
Um apartamento.
Não, na verdade não. O problema maior, talvez agora por causa do dólar, né? Talvez
sim.
Um quilo de arroz, talvez, alguma coisa assim, né? Mas...
Tomate.
O maior problema de vocês não seria... O maior problema de vocês não seria o dinheiro, seria conseguir chegar nos japoneses, porque eles são muito complicados, eles querem ver o que a editora já fez antes... Eles não vão nem falar com vocês. Então, dá para a Conrad, né? Como muita gente deve saber, e as pessoas ficam me perguntando se a gente vai lançar mangá. E eu digo para eles que não, que por enquanto a gente não vai lançar mangá exatamente por causa dos problemas que a Conrad passou no passado, né? Porque cancelou mangá, porque deixou de pagar, a Conrad quase faliu, né, no final dos anos 2000. Eu entrei em contato com algumas editoras. E algumas delas que me responderam, porque algumas nem me responderam, falaram, olha, você sabe o histórico, então, primeiro montem um catálogo novo com outros títulos, mostrem que vocês estão fazendo um trabalho direito e depois a gente conversa daqui a alguns anos. Então, o maior problema é conseguir falar com a editora e conseguir convencer a editora a licenciar algo para vocês. Esse é o problema.
Então, por exemplo, fica muito difícil uma pessoa, assim, uma empresa que está começando agora, conseguir se conectar diretamente com eles para trazer algo para o Brasil, né? Você teria que ter meio que um portfólio já pronto para aí sim tentar algo, tipo um novo nível, né?
Exatamente isso. Eu diria que é quase impossível alguém começando sem já um contato prévio, sem alguma coisa, conseguir. Pode acontecer? Pode. Sei lá, às vezes tem algum, já conhece alguém, tem algum esquema, mas normalmente não é isso que acontece, é bem difícil. Vocês veem, por exemplo, o Pipoca e Nanquim mesmo, né, que já estava lançando vários títulos legais, para eles conseguirem lançar o primeiro mangá deles, eles tiveram que licenciar com uma agência europeia, né, eles fizeram através da Europa.
Caramba, interessante. Eu acho até que foi mais rápido do que eu imaginava, assim, esse tipo de publicação, considerando esses aspectos, uma editora bem jovem. Talvez a experiência do Bruno Zago também tenha pesado em favor deles, alguma coisa assim.
É que eles conseguiram por outra via, entendeu? Eles não conseguiram com o Japão.
Ó, a gente vai ter que falar pro Rafael que quando sair a editora do J-Box vai precisar de uns anos pra gente lançar o mangá do Buck, né?
É, isso aí.
Isso se o Cassius não trouxer antes ou qualquer outra editora.
Vamos fazer uma vaquinha.
Dele.
Não, por enquanto não tá no plano da Conrad Nova Mangás. A gente quer montar um outro portfólio. Então, mangás nacionais, sim, né? Que a gente está lançando e eu pretendo até lançar. Quero lançar outros, porque eu acho que a gente tem hoje uma produção incrível nacional, né? A turma que está produzindo mangás agora, nos últimos anos, é a galera que cresceu lendo esses mangás que a gente está conversando, né? E que sonhava exatamente em trabalhar com isso. Então, nos últimos anos eu já vinha vendo muita coisa boa já na JBC, não à toa a gente estava fazendo, né, o concurso e tal. Tem muitas histórias que não deixam nada a dever aos quadrinhos japoneses. Então, a Conrad, um dos nossos planos é realmente entrar muito forte com quadrinhos e mangás nacionais.
Peraí, fazer aqui a propaganda, porque a Conrad mandou pro J-Box os três primeiros capítulos de Echoes, e a gente tem uma resenha lá, é muito bom, podem olhar.
Vai estar no link aqui no post.
Vai. Fui eu que fiz a resenha, então deu uma moral lá.
E hoje em dia, né, Cássio, eu acho que também fica, vou dizer assim, um pouco mais fácil até de vocês captarem novos artistas, né, novos, a gente pode dizer, sei lá, mangakais aqui, né, brasileiros, ainda mais com a internet, né, eu acho que isso também, eu não sei se isso chega a facilitar, né, ou entre aspas atrapalhar, porque ao mesmo tempo que é mais fácil, é muito mais conteúdo para vocês analisarem também. Né?
Mas facilita, claro, facilita com certeza, claro, essa parte é mais difícil porque você não consegue ver tudo e saber de tudo, mas... eu acho que é muito melhor você conseguir ter acesso a 1 milhão de coisas do que você ter acesso restrito e não conseguir encontrar ninguém, né? Então, sem dúvida, a internet facilitou muito, os eventos facilitaram muito. Você consegue passear pelos eventos e ver os autores, conversar direto com eles, ver o trabalho deles ali. Então, isso é muito bacana. Muita gente nova eu acabo descobrindo em evento.
Poxa, que legal. Né? Então, ainda hoje, o evento ainda é importante também, né, para descobrir novos artistas e tudo, né?
Eu diria fundamental. Não, bom, não, não hoje com pandemia, né, mas no mundo normal, né?
Cássio, então, falando um pouco sobre as etapas de se trazer um mangá aqui para o Brasil, né, a gente sabe que a gente tem o licenciamento, né, tem a própria mão de obra do pessoal, né, tem a confecção, distribuição. Você consegue elencar mais ou menos para a gente assim, as etapas para se trazer uma obra para cá?
Sim. Bom, normalmente, primeiro se passa, claro, pela escolha, né? Então, você também tem uma gama gigante de mangás que, né, você pode publicar. Então, a primeira parte é escolher. Você tem uma lista ali de mangás que... podem fazer sucesso, você tem que ver se a gente, né, pelo menos no meu caso, vejo se tem anime ou não, se o anime faz sucesso, ou mesmo tendo ou não, se o mangá está fazendo sucesso no Japão, se ele foi lançado em outros países, se ele está sendo falado já na internet, se é um mangá que trata de um assunto que está fazendo sucesso. Então, por exemplo, sei lá, a Panini trouxe esses mangás de culinária tendo Masterchef. Será que uma coisa vai impacta na outra, às vezes impacta. Então, tudo isso a gente levava em consideração para trazer. A segunda parte é checar com a editora japonesa se esse mangá está disponível para o Brasil. É, porque pode ser um mangá que já foi licenciado para outra editora, pode ser um mangá que a editora ou o editor não querem licenciar, não podem. Às vezes a editora não sabe com quem mais está os direitos, porque muda de editora. Então, tudo isso acontece. Aí, sim, esse mangá está disponível. Aí a gente passa por analisar como a gente quer lançar esse mangá, qual vai ser o formato, qual vai ser o papel, qual vai ser o preço, qual vai ser a nossa estratégia de lançamento. E aí a gente manda tudo isso para o Japão e faz uma proposta para eles já com tudo isso. Uhum. Dando tudo certo, se a proposta for aprovada, aí você tem que pagar um adiantamento, aí você tem que pagar o material de reprodução que eles vão... às vezes eles têm arquivos digitais, às vezes ainda não tem, se o mangá for um antigo. Então, mesmo hoje, nem sempre tem arquivos digitais. Às vezes, o arquivo digital que a editora tem para te mandar é só um scan que eles mesmos escaneiam lá. Então, é importante, às vezes, perguntar para os japoneses, porque, de repente, se é só um scan, é melhor você pedir só os exemplares e você escanear aqui. Às vezes, você consegue uma qualidade maior do que o que vem do Japão, escaneando, porque tem máquinas muito boas aqui no Brasil também. E se você tiver um bom colaborador, você vai ter um colaborador que vai fazer aquilo com carinho para você. Bom, uhum. Digamos que vem o material digital e vem sempre os exemplares também. Sempre a editora manda os exemplares. Você tem que tirar xerox desses exemplares, mandar para o tradutor. Aí o tradutor manda a tradução para você. A pessoa de arte tem que montar tanto a edição inteira como montar a capa brasileira. Você tem que mandar a capa brasileira para aprovação. Aí você monta a edição toda com o texto traduzido. Aí isso passa, em geral, por 2, 3 revisões. Às vezes já se faz uma revisão primeiro direto no Word, né? Na JBC isso acontecia porque a gente tinha lá sempre um profissional que era o revisor de tradução, né? Primeiro era o Arnaldo Massatuoka, depois entrou o Thiago Nogiri e depois a Marina Taki ficou no lugar dele. Então, primeira revisão no texto de Word deles, depois que ia para a diagramação, as letras, né? E depois a gente fazia mais, normalmente, mais 2 revisões, uma revisão de português e mais uma preparação. Depois de tudo isso, falando bem, de forma bem simples, aí você manda para a gráfica manda para você uma prova chamada plotter, que é a hora que você tem para dar mais uma lida, e aí você manda correções de últimos erros para a gráfica, e aí a gráfica imprime e manda para você. No caso da JBC, tinha mais um processo ainda, que era ler este mangá pronto assim que chegava da gráfica, para identificar possíveis erros, pequenos, médios ou grandes. Um erro muito grande é para você nem lançar o mangá ou ter que recolher, se for o caso. E erros pequenos e médios para você anotar, para isso não acontecer, ou para você corrigir numa eventual republicação. E para você ter uma ideia do que aconteceu e fazer com que aquilo não se repita. E aí, só depois disso, vem a parte, muita gente se esquece, da armazenagem. Esses mangás vão ter que ficar armazenados em algum lugar, e depois a de distribuição, que aí vai distribuir para lojas, quando tinha banca de jornal, para banca de jornal, ou para quem ainda distribui, e é isso.
E a gente está falando aí, né, você falou da armazenagem, a gente não está falando de 100 cópias, né, talvez nem 1.000, né? Quantos, mais ou menos, assim, geralmente, uma tiragem de mangá? Tem uma média ou não?
Ah, varia bastante, mas pelo menos de, sei lá, 5 a 10 mil.
Caramba.
Caraca.
Pois é.
E Cavaleiros Dragon Ball. Cavaleiros Dragon Ball teve reimpressões, né?
Não, eu tô falando agora, né? Naquela época, as tiragens eram de 50 a 100 mil exemplares, né?
Caraca!
É porque era uma época muito diferente, né, gente? Eu sempre falo isso, sabem? Acho que não sei se vocês sabem, eu dou aula também, né? De tradução editorial e de mercado de quadrinhos. E eu sempre, a minha primeira aula, sempre junto com o Guilherme Kroll, é sempre um timeline do que acontece no Brasil e no mundo. E o que acontece aqui, acontece lá fora também, né? Antigamente, você tinha uma concorrência da leitura de livros e quadrinhos muito menor, né? Da década de 90 para cá, é que as novas tecnologias vão surgindo. Então, videogame, celular, aí smartphone, TV a cabo, aí videogames de última geração, streaming agora mesmo. Então, tudo isso vai competindo com a leitura, né? Então, tudo isso vai fazendo com que as tiragens diminuam. E, além disso, naquela época, você tinha muito menos quadrinhos sendo publicado. Então, o que acontece quando você aumenta o número de títulos? Você acaba diminuindo as tiragens de cada um deles, né?
Uhum. Uhum.
Então, tudo isso, tô falando de forma bem simples também, acaba influenciando com que essas tiragens sejam bem menores.
Aqui também tem a questão das bancas, né? Os editores falam bastante isso em eventos, de que o pessoal não compra mais em banca, o sumiço das bancas atrapalha muito.
Isso também. Mas isso é um pouco... A questão da banca é um pouco... Tostines vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais, né? tudo isso que eu falei para vocês foi fazendo com que as tiragens diminuísse. E as tiragens diminuindo, você vai tendo menos gibi em banca, as bancas vendem menos e as bancas vão fechando, né? Então, é uma coisa meio que influenciou a outra, sabe, negativamente. Daqui para cá e de lá para cá. E, além de tudo, o Brasil é um país muito difícil de distribuição e logística, né, gente? É um país muito grande, você tem estradas ruins, você tem muitos problemas. Então, também era muito complicada essa parte de distribuição para as bancas, para os lugares mais longe. O custo era muito alto. Para vocês terem uma ideia, esse negócio, vamos pensar uma tiragem de 100 mil, tá? Só para dar um exemplo. Você já tinha que fazer uma conta com distribuição em banca de que, no mínimo, 30% desses 100 mil, então 30 mil exemplares, iam ser perdidos com essa distribuição em banca. Porque vocês imaginam que tem que ir para o caminhão, aí o caminhão leva para a cidade, aí vai para um distribuidor, tudo isso entra no caminhão, sai do caminhão, vai para o distribuidor leva para a banca, fica na banca, aí a banca devolve para o caminho, para o distribuidor, para o caminhão, para a estrada, para a DINAP, e aí a DINAP contava, e aí devolvia para as editoras. Então, não tem como. Tinha realmente uma perda muito grande. Então, assim... entrando já numa parte um pouco mais específica, né? O que acontece é que, com a evolução do mundo, da tecnologia e de muitas outras coisas, esse modelo de negócio virou um modelo de negócio obsoleto, entendeu? Então tem isso também. Talvez seja um modelo de negócio que, mesmo com tudo que mudou, que eu falei para vocês, talvez não se sustentasse nos dias de hoje, por causa de tudo isso que eu contei.
Ô, Cássio, você comentou sobre essa questão da distribuição, né, do tema do material que se perde e tal, é uma questão complicada de logística. Fico imaginando como é que se dava isso, né, em relação às cidades mais afastadas, que estão, geralmente elas faziam parte ali do que vocês chamavam de fase 2 da distribuição, né? Como é que se dava essa distribuição para essas regiões?
Então, na verdade, assim, no começo não existia, né, fase 1, fase 2, nada disso. Enquanto você tinha tiragens muito grandes, a tiragem supria o país como um todo. Então, assim, eu vou explicar de novo mais uma coisa técnica. Vamos usar de novo o exemplo dos 100 mil exemplares, né? Pensa, por exemplo, que você tem, digamos, 50 mil bancas. Se você tem 100 mil exemplares e você distribuir para todas essas bancas, você vai ter só 2 exemplares por banca. Então, claro que, assim, desde o começo, já não ia quadrinhos, ou mesmo isso vale para revista também, para qualquer... não ia para exatamente todas as bancas. Mas você tinha, a DINAP tinha um mapeamento e você conseguia saber aonde era. Então, sei lá, bancas da Paulista tinham 10, 15 exemplares. Bancas de cidades que não vendiam muito recebiam 2, 3, 1 exemplar. Então, tem isso, tá? Tenham em mente isso. Aí você imagina quando a tiragem cai para 50 mil exemplares. Como que você consegue distribuir para as bancas? Você não consegue, porque você não consegue atingir todas. Então, o que você faz? A DINAP criou a distribuição por fases. Sim. Você lança para praças mais próximas da própria DINAP e das editoras. A DINAP ficava em São Paulo, então para Sudeste, né? Então, você pega os 50 mil exemplares que você tem e você concentra nas... eu não lembro quanto que era, mas vamos dizer que eram 20 ou 25 mil bancas por aqui. Então, você consegue ter mais exemplares por banca, você está mais perto, então você tem uma perda menor. Então, quando essas revistas são devolvidas, o que não vende é devolvido, se não vendeu tudo, porque quando vendia tudo ou próximo de tudo, você tinha que já reimprimir para a fase 2, você conseguia saber, porque você tem ali 3 meses para medir. Então, se não vendeu o suficiente para mandar para outra fase, você reimprimia uma. Se sobrou o suficiente, você mandava para as outras fases. E aí, digamos, você tem mais 25 mil bancas e você tem ainda, 30 mil exemplares que você consegue ainda ter uma boa distribuição nessas praças mais afastadas, né? Então, foi uma coisa criada exatamente para conseguir ainda distribuir para o país inteiro quando todas as editoras começaram a ter tiragens muito menores. Então, foi isso que aconteceu.
Pô, Cássio, eu achei muito legal o que você falou, né, da questão de antes ser 50, 100 mil, né, impressões. Isso casa muito com o que você falou no começo, né, da responsabilidade também, né, de, cara, assim, a gente está falando de um valor muito grande, então, para a gente fazer uma aposta, tem que ser feito um trabalho com toda a cautela possível, né?
Era um dinheiro considerável.
Uhum.
E, assim, tem uma outra coisa também, né, porque aí a gente já pode aproveitar para entrar, eu imagino que provavelmente vocês vão chegar a perguntar disso em breve, que é sobre preço, né, quando você tem uma tiragem de 100 mil exemplares, o custo por exemplar é muito baixo. Você consegue fazer uma revista que vai custar R$ 2,90, R$ 3,50. Quando as tiragens vão caindo e você tem tiragens cada vez menores, o custo por exemplar vai ficando cada vez mais alto. E aí, então, fica impossível você fazer preços muito baratos, né? Então,
uh-huh.
Só que, assim, claro, mesmo que o unitário acabe ficando mais barato, quanto mais você está imprimindo, mais cara vai ser a impressão.
Sim.
Né? Então, sim, era uma responsabilidade bem grande quando a gente fazia essas tiragens tão grandes.
Sim. Então, aproveitar que a gente está falando disso, né? O que é considerado, Cássio, um mangá de sucesso? Assim? São apenas números de venda? E se sim, tem algum número específico para isso? Não sei, 50% da tiragem, 70%, 40%?
Não é só o que importa, claro. Eu acho que você tocou num ponto bem, bem interessante, assim, que pouca gente pergunta. Normalmente, porcentagem, que vale tanto para mangá, quanto para quadrinho, quanto para livro. Em geral, você vender pelo menos 50% da tiragem é um número bom esperado, entendeu? Aliás, na verdade, 50% é um grande sucesso. Normalmente, claro, quanto maiores eram as tiragens, em geral, você vender 30% era muito, um número muito bom, entendeu?
Uhum.
Normalmente, 30% você meio que quase pagava tudo. Mas lembre-se que você já tinha esperado uma perda de outros 30%,
de 30. Uhum.
Né? Então, você já tinha isso na sua conta do sucesso. Hoje em dia, você tem que tentar trabalhar com uma perda mínima, né? Então, o ideal é que você tente vender pelo menos 50% da sua tiragem. Normalmente, isso é um número bom de vendas. Mas depende muito, porque você tem cada tipo de mangá tem uma trajetória de vendas diferente, né? Você pode ter aqueles mangás que você acha que vai vender muito de cara, que é aquele sucessinho do momento, e depois vai chegar um ponto que você não vai vender mais. Você tem outros que são o sucesso, que vai vender sempre, que é estilo Naruto, Cavaleiros, Dragon Ball, My Hero Academia, né? E você tem outros que vão ser, às vezes, aquele mangá clássico, que não vai vender tanto de cara, mas vai vender bem sempre, que é um uhum. Boa Noite Pum Pum da vida, por exemplo, né? Você já espera que você vai fazer uma tiragem menor, você vai vender para um nicho específico, ou, de repente, um BL da vida, um hentai. Então, eu estou falando, eu quero para vocês entenderem, né? Você tem que saber bem para quem que você está vendendo aquilo, entendeu? Só que, claro, isso eu estou falando para vocês do que eu acho. Sempre depende muito do que a editora quer. Então, talvez para algumas editoras, o que vale é só se vender muito. Então, depende muito do projeto de cada editora, né? E tudo isso que eu falei para vocês é um pouco do que eu acredito, tá?
Ah, não, legal, muito interessante isso. A gente, pelo menos eu não sabia, né, que tinha essa relação com a porcentagem, que é muito legal.
É, o da porcentagem é uma coisa meio que da, tá? Aí dentro disso, cada um decide um pouco o que prefere. Tem gente que joga mais para cima, mas assim, no mínimo, normalmente você tem uma tabela em Excel ali que você coloca todos os custos para calcular qual vai ser o seu preço de capa, para calcular que se você vender pelo menos 50% da tiragem, você não vai ter prejuízo.
E você acha que o mercado de mangá aqui no Brasil já atingiu tipo uma maturidade assim?
Acho sim. Eu acho que isso já aconteceu há alguns anos, inclusive. Tanto que foi baseado em achar isso no mercado que eu bolei a maior parte das minhas estratégias na JBC, né? Eu fui contratado exatamente para mudar a cara da editora, e a minha estratégia foi baseada totalmente na maturidade do mercado, acreditando exatamente que o mercado estava pronto para vários estilos diferentes de mangá que não saíam mais aqui. Então eu procurei dar uma diversidade enorme para o catálogo da JBC, e também o mercado estava preparado já para começar a ter edições de livraria, ou voltar a ter, porque a Conrad no passado já fazia isso, né? Mas sim, assim, eu achava que o mercado já estava muito mais maduro para exatamente ter gente que cresceu lendo e que queria ter os seus mangás em edições melhores, em edições mais bem acabadas, ou talvez numa edição mais grossa, como foram os Bigs, né, que eu comecei a lançar lá com Blade e com Eden, né? Então, a maior parte dessas decisões, Death Note Black Edition, né? A maior parte dessas decisões foi tomada da minha parte exatamente pensando na maturidade do mercado de mangás no Brasil.
Tanto que acho que você trouxe também que o Knights of Sidonia, teve o Ghost in the Shell, né, que são para públicos talvez um pouco mais velhos, né, do que os shounens comuns, né?
Sim, não, pois é. Não, e não só, vários outros foram sucesso, mas sei lá, A Guerra, Love in the Hell, vários mangás bem diferentes que fugiam assim da linha tradicional, né? Eu achei que era importante experimentar. O Senhor dos Espinhos é um mangá que eu adoro, né? Termai Romai é outro que eu adoro. Então, eu achei que era muito importante trazer essa diversidade para o mercado de mangás, até para ajudar a que pessoas do mercado de quadrinhos, eu sei que tudo é quadrinho, gente, mas eu tô fazendo quadrinhos entre aspas aqui, vocês não estão vendo, mas até para as pessoas verem do mercado de quadrinhos que mangá não era só Dragon Ball e Cavaleiros, que tinha, que é uma vibe de HQ igual, que tem de todos os tipos, de todos os assuntos, e que as pessoas tinham que perder aquele preconceito de que mangá é só shonen de lutinha e que tinha muitas outras coisas legal e que eles iam gostar também. Então eu também estava tentando incentivar que o mercado de leitores de mangá aumentasse no Brasil.
Ô Cassius, o mercado, né, começou com mais força aqui por causa do sucesso dos animes, né, nos anos 90, né? E a gente passou um bom tempo em que as publicações elas se apoiaram muito em sucessos de TV ou obra do autor do sucesso de TV. E hoje a gente está vendo aí um aparente novo boom, né, não sei se a gente pode chamar assim, dos animes, porque tá chegando mais plataforma de streaming, tá vindo canal que quer focar, que quer trazer esse conteúdo pra TV. Então, você acha que isso aí vai dar uma impactada no mercado?
Eu acho que, na verdade, os animes nunca deixaram de impactar. O que aconteceu é que houve uma troca, né? O último grande anime que teve esse impacto gigante foi Naruto. Por quê? Porque aí é o impacto da TV aberta. E isso a gente não tem mais. Isso é um impacto que não tem igual. A TV aberta ainda atinge muito mais gente do que o resto, sabe? Do que a TV a cabo, do que os streamings. Então, depois do impacto da TV aberta, mesmo em todos esses anos meus de JBC, a gente já tinha, sim, um impacto da TV a cabo, dos streamings, mesmo os streamings piratas, né? Você já via muita gente comentando Another, por exemplo. Né? Another foi um mega, hiper sucesso pra gente por causa do desenho animado que todo mundo conhecia, né? E não tinha TV aberta. Mas
já
assim,
era do futuro também.
É, o que a gente tem que pensar é que, ao falar sobre isso, tem que botar muito em perspectiva, sabe? O mega sucesso do Another é muito diferente do mega sucesso do... Então, assim, o impacto existe sim. Eu acho que os streamings estão impactando sim nos mangás e podem aumentar porque está aumentando o consumo de streaming, mas aquele impacto do passado não vai ter mais. De vender milhões também, entre aspas, tá? Mas aquele impacto do passado de pulverização, eu acho muito difícil, exatamente por tudo que eu falei para vocês antes, né? Você tem muitos outros lançamentos acontecendo, então, ainda que você quisesse fazer uma tiragem grande, as pessoas não têm dinheiro para comprar tudo que está saindo, né? Então é difícil ela se concentrar em apenas um título, todo mundo que está lendo comprar aquele título. Então, assim, eu acho que aquele impacto do passado não vai ter mais. Mas que tem sim impacto positivo e que as editoras ficam de olho sim no que está virando anime e que vai entrar em plataforma de streaming. Até eu vou dizer uma coisa engraçada para vocês. A gente brincava lá na JBC que a gente achava que tinha alguém na Netflix que ficava olhando os anúncios da JBC. Porque sempre que, depois de um tempo, a gente anunciava alguns mangás, aí virava anime do Netflix. Então, porra, os caras estão olhando o que a gente vai lançar, né? Porque não é possível. Sempre tinha, era engraçado.
E o bom é que uma coisa ajuda a outra, né? Eles ajudam vocês e vocês ajudam eles, né?
Não, totalmente. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Eu até gostaria e acharia muito que desse para ter um trabalho em conjunto mesmo, né? Mas não dá, porque as editoras são muito pequenas e essas plataformas são muito grandes e não tinha nem diálogo, né? O que a gente conseguia fazer era fazer várias parcerias com o Crunchyroll, né? Crunchyroll é, claro, muito mais acessível. Mas essas megas, assim, eram coisas muito pontuais que, às vezes, através de alguém, a gente conseguia fazer alguma coisa. Mas, em geral, eles não estão abertos a esse tipo de parceria.
Eu acho que a gente pode, né, concordar que o papel dos editores foi determinante para todo esse sucesso, né, dos mangás aqui. Né? Foi fundamental.
Eu acho que sim. Eu acho que, assim, não só para qualquer coisa no mercado editorial, né? Normalmente, a figura do editor é a pessoa que, sim, que escolhe, que coloca a sua linha ali, né? Não tem como, as coisas sempre vão passar muito, sim, pelo gosto do editor, né? E quando eu digo gosto, não é que eu vou publicar só o que eu gosto. O editor tem que achar aquele material bom. Então, você pode, por exemplo, não gostar de um título, mas saber a importância daquele título e lançar do mesmo jeito. Isso é fundamental no trabalho de um editor. Eu acho que isso é a diferença entre alguém que edita de modo profissional e de alguém amador, né? Se você for publicar só o que você quer, só o que você acha bom, por melhor que você seja, por melhor profissional que você seja, mostra aí um traço de amadorismo, né? Então, eu sim acredito que o trabalho dos editores é fundamental para o sucesso do mercado de quadrinhos, para o mercado de mangás, para o mercado editorial como um todo.
Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, né? Uma revista tipo a Shonen Jump, será que ela daria certo aqui no Brasil?
Eu acho que o serviço digital que eles estão lançando, né, que a Shueisha lança, isso daria certo. A revista... Eu não sei se isso compensaria, assim. Não sei se é uma coisa que ia custar muito pra vender muito pouco.
E você, Lark, o que você acha?
Eu acho que o brasileiro tem a cultura do colecionismo, né? Dentro dessa questão. E aí os japoneses, eu posso estar enganado, mas eles lançam esses mangás aí, lista telefônica, agrupando várias histórias diferentes e tal. E essas revistas são descartadas. E o brasileiro tem a cultura de guardar, né? E aí depois eles lançam as edições bacanas e tal, pra colecionar, pra guardar para sempre. E aqui talvez, assim, não sei se economicamente é viável também. Aparentemente papel no Brasil é muito caro, né? E assim, talvez lá atrás, no começo, lá no começo dos anos 2000, talvez... pudesse ser uma experiência que trouxesse uma leitura interessante. Mas, hoje em dia, esses compilados, como a Laura bem trouxe, digitalmente, talvez seja interessante, mas, fisicamente, eu acho que já passou o tempo por conta de mais fatores, assim, de custos de produção. É uma pena, né? Talvez, assim, falando de mangá nacional, uns compilados com bons mangás nacionais sejam uma experiência bacana pra se pensar. Mas dos originais, acho que não rola, não.
Eu acho que o problema é a inviabilidade do... Você vai ter que ter um material publicado regularmente, assim, em um curto espaço de tempo, eu acho difícil. Mas, né, parando pra pegar o caso do Henshin Mangá, que é também é uma espécie de coletânea, né?
Sim.
Eu acho que é o formato mais viável, assim, do que pensar pro caso brasileiro específico. E como o Lark disse, tem essa questão de, no Japão, essas revistas são descartáveis, né? Eu tenho um irmão que mora lá há muitos anos, e inclusive ele não gosta de mangá, o que eu acho um desperdício, mas...
O que ele tá fazendo lá, meu amigo?
Trabalhando que nem um doido, como eu disse. Uhum. Mas, enfim, ele comenta que esse tipo de coisa se encontra, assim, no lixo, assim, muito...
Ah, meu Deus! Eu ia ser catador de lixo valor, no Japão. Assim.
Mas tem uma questão, né? Porque, tipo, é muita revista. Você compra a revista, você passa 20 anos comprando essa revista, você não vai conseguir estocar. É meio óbvio que as pessoas vão jogar fora. Tipo, não, sim, vai ter espaço.
Então, não, na verdade, vocês falaram já, falaram. Não é viável, né? Não é viável. Aliás, por tudo que eu falei também, né? Como você vai fazer algo com uma grande tiragem? Para conseguir ser baratinho, tem que ter uma tiragem muito grande. Então, a gente não conseguiria fazer uma coisa barata para lançar. Um outro problema é, pensem o seguinte, a Shonen Jump, eles lançam porque é tudo da Shueisha, né? Os mangás da Shueisha estão todos pulverizados por editoras aqui. Como que uma editora só ia encampar todos para conseguir lançar os seus capítulos, né? Então, teria um problema muito sério aí de negociação também para fazer isso acontecer, né? E vocês falaram que eles descartam, né? Se vocês procurarem no Google, vocês encontram. Tem umas fotos icônicas de pilhas de mangá descartados no metrô de Tóquio. É bem legal.
Nossa.
E assim, eu acho que vocês tocaram num ponto ótimo. Eu acho que talvez seja algo que dê pra gente fazer digitalmente hoje em dia. Então eu acho que o digital pode ser o novo barato, o digital pode ser a porta de entrada... E depois você lança as compilações impressas para as pessoas. Então, eu acho que pode dar certo algo assim.
Então, quem sabe, né? O J-Box já deu ideia de vários projetos aí, né? Quem sabe daqui a pouco.
O Cássio já sabe de tudo, cara.
O J-Box vai fazer a primeira Olimpíada Nerd, vai chamar o Cássio.
Isso, a gente vai atuar nessa...
E o prêmio vai ser tipo uma Shonen Jump digital, olha só. Vamos arrebentar com tudo.
Com o mangá do Buck.
Isso aí.
Não, então, na verdade, a gente faz assim, então. O prêmio vai ser sair uma revista dessa se as pessoas conseguirem ganhar de mim.
Tá bom.
Ô, Cássio, a gente também tava falando do papel, né? Inclusive, você falou dos papéis que o pessoal também tem que escolher para utilizar e tudo. Né? E a gente sabe que tem, né, um fã que é praticamente um sommelier de papel, né? Praticamente só de encostar, o pessoal já sabe qual é a gramatura.
Chico Xavier de papel. Ele encosta e começa, né, a ler o papel.
Eu queria saber.
Pelo menos ele acha que ele tá lendo o papel, né?
É verdade. Então eu queria saber, né, tanto do Cássio quanto de vocês, né? O que vocês acham da galera aí especialista no assunto papel?
Ah, cara, assim, é porque eu acho que no passado, dentro da construção do que hoje é o mercado de mangás no Brasil, né, existiram algumas experiências editoriais, vamos chamar assim, que ficaram meio a desejar, no sentido de colagem, sabe? Tipo, tinha mangás que infelizmente se desmontavam com o passar do tempo, sabe?
Às vezes nem com o passar do tempo.
Entende? Então, assim, talvez... É aquilo. Na época em que o Cássio estava lá na Conrad, ele conseguiu formatar o modelo Dragon Ball e Cavaleiros, que eu acho que foi o padrão que as outras empresas começaram a olhar e, tipo, opa, quero lançar mangá, então vou copiar dessa galera. Inevitavelmente, ele estabelece o padrão, né? Só que, assim, papel, todas as editoras reclamam que é caro. E aí tem que se buscar o que é mais viável para não tornar o preço de capa do produto algo inviável pro fã, né? Que é o cara que mais tem dinheiro da vida, né? Porque a galera reclama de tudo. A gente já fez um podcast falando sobre o papel do fã e tal, né? E assim, o cara não consegue pagar nada. E aí, nesse sentido, o papel... É porque eu sou da área gráfica, né? Então, eu prezo muito pelo acabamento, pela estética. Mesmo se não for um papel premium, vamos chamar assim, mas se tiver um formato gráfico atraente, entendeu? Um modelo atraente, acaba ficando bacana. Então, eu apreciava muitas coisas da Conrad no começo, sabe? Eram coisas de encher os olhos, aquele Nausicaan. Eu tenho meu Adolf da Conrad aqui na estante com o maior orgulho, sabe? Era muito caprichado o design da coisa, né? E teve algumas coisinhas lá, tinha uns Gundamwing que eu tinha que, assim, eu botei. Eu botei pra frente porque o negócio, além de ficar amarelado, né? Não dava pra ler, tipo, desmontava, cara. Assim, era um dos primeiros mangás também da Panini. E, assim, acho que fatalmente... O brasileiro se tornou muito exigente, né? Acaba sendo um negócio... O amadurecimento do mercado acaba gerando esses perfis de pessoas exigentes. É o consumidor, né? Eles é que ditam as regras. Se fala muito hoje no mercado de experiência do consumidor. E, assim, só que, por outro lado, pô, eu acho lindo essas edições aí definitivas de Cavaleiros. Eu adorava aquelas da Conrad de Dragon Ball. Porque, assim, é um negócio pra poucos bolsos. E aí, assim, só que eu acho que a coisa do papel não é algo que vai me desestimular a comprar um mangá. Porém, no passado, a gente teve os episódios aí que até talvez tenham servido de aprendizado para as editoras para mudar um pouco, olhar com mais atenção para esse assunto. É o que eu penso.
Eu não entendo nada de papel e eu nunca liguei muito para isso.
Eu também.
Eu não me importo nem que as páginas amarelem muito, assim.
Achar algo vintage.
Meu único problema é quando... Ah, mas aí são algumas impressões muito ruins, né? Que às vezes, acho que aquele papel jornal, às vezes fica um pouco de tinta no dedo. Isso aí eu não gostava muito. Mas fora isso, não sei, pra mim é um pedido que eu não vejo muito sentido, exceto pra edições de luxo, assim, que aí eu entendo que você quer um papel melhor, você quer um negócio mais bonito mesmo. É uma coisa que você compra, acho que mais porque ela é bonita do que realmente pra ler, enfim. Mas eu não sei, eu não entendo esse tipo de pedido.
Você compra um negócio bonito que não vai ler? Eu não entendi.
Não, mas é um negócio... É de colecionar. A coleção de luxo é um negócio que você compra realmente pra ter uma coleção bonita ali. Não, não que você não vá ler, mas tipo, esse é o ponto da edição de luxo. É que ela é mais bonita, ela é mais caprichada. Sim,
você quer ter um bom acabamento no papel, na capa, nas cores, se tem cores, em tudo, né?
Uhum, verdade.
Então aí eu entendo que a pessoa, que as pessoas já esperam que vai ter um papel melhor, mas fora isso, assim, eu não entendo esse tipo de demanda, assim, eu quero papel tal, não sei.
Ah, mas a galera quer, a galera exige muito papel, tem gente que, não vou comprar porque o papel tá ruim. Tem uma galera aí que é hater e é aficionada por tipos de papel. Na casa, você sabe disso.
Pois é, na verdade, né, quem começou usar isso eu, né, na Conrad, quando começou a galera a pirar muito nisso. Mas claro que não é todo mundo, mas assim, eu acho que a questão é que a gente tem tantos problemas com isso no Brasil, né, no sentido a gente não tem mega, cada vez a gente foi tendo menos opção de papel, com as crises econômicas a gente foi tendo ainda menos opção, foi ficando mais complicado, muitas vezes as editoras simplesmente não tinham o que fazer, né, dançavam e até hoje dançam conforme a música na hora de escolher o papel, né? Eu acho que é claro que as pessoas têm que sim querer qualidade e cada um vai ter um gosto diferente, né? Eu acho que o problema maior é o exagero, né? É realmente o sommelier de papel, é o que vocês brincam, né? Que a pessoa toca o papel e já sabe qual é o sabor daquele papel.
A gramatura.
A gente chegou uma época, cara, que tinha um monte de gente que reclamava de transparência, e aí a gente via um monte de gente dizendo, não, é verdade, eu botei contraluz e tá transparente. Nossa, parabéns, hein? Todo papel que você botar contraluz vai ser transparente. Aí, não, porque o de vocês tá uma porcaria, o original é bem melhor. Aí a gente pegava lá o original na editora pra olhar, o original era mais transparente que o nosso, né? O original de vocês amarela e tal, o original japonês era mais amarelado que o... Entendeu? Então, eu acho que o problema é só as pessoas sem noção mesmo, que só, tipo, só falam por falar, sabe? Não querem ouvir uma explicação, não querem entender. Faz parte, eu acho, você querer o melhor produto possível. Agora, esse tipo de reclamação chata ao extremo acontece no mercado editorial todo, né? Esses tempos aí, estava tendo várias reclamações de dada, né? Que, porque a primeira edição era branca e agora é uma outra. Então, não é só, sabe? Então, sei lá, faz parceria. As editoras ouvir todo mundo, só que saber separar o que ela tem que ouvir de verdade, levar em conta, ou o que ela vai ouvir e falar, não, beleza, eu entendi isso aqui, mas eu não tenho que levar isso a sério demais, senão eu vou enlouquecer.
Cássio.
Oi.
Pegando um gancho no que você falou agora sobre as editoras ouvirem assim, o público e tal, eu comecei a acompanhar mais de perto assim, o mercado ali por volta de 2013, 2014, que coincide um pouco assim, com a sua chegada na JBC, né? E eu tenho a impressão de que a partir daquele momento em que a JBC ela começou a adotar esses novos formatos, os relançamentos, né? Sakura, Kurono Kenshin e tal, eu tenho a impressão que a partir daquele momento os consumidores desse mangá mais popular, né, que é aquele mangazinho que a gente tinha de R$ 9,90, R$ 10,90, eles passaram a ser mais exigentes por terem como paradigma esses mangás da JBC, que eles estavam vindo com um acabamento melhor do que o que tinha até então. Aí eu queria saber se você, assim, pensa que isso tenha impacto na questão da exigência do leitor, e se a partir do que veio acontecendo de lá até aqui, houve essa demanda maior por esse tipo de papel assim melhor, o offset, que via os mangás com papel Pizabrite, eu acho que consideravelmente, assim, não sei se alguma editora passa a publicar algum mangá hoje em dia que não seja em offset ou papéis superiores. Nesse...
Então, na verdade, assim, eu acho que não, viu, Lucas? Assim, um pouco sim, claro. Mas não é o fator primordial. O que acontece é que, como eu estava falando, eu acho que a gente já tinha um mercado maduro querendo outros títulos com uma qualidade melhor, mas, ao mesmo tempo, tudo que eu falei para vocês em questão de mudança tecnológica, diminuição das tiragens, se intensificou demais de 2010 para 2020. Então, a mudança foi brutal nesses 10 anos. Vamos pegar esse recorte dos últimos 10 anos. Então, a mudança de um ano para o outro foi sendo tão rápida que acabou sendo natural as mudanças de papel. Eu acho que a reclamação do leitor maior não foi porque tinha outros mangás em formato melhor. Foi porque a diferença de preço entre um offset e um jornal foi ficando menor. Verdade. Acho que quando você tem um papel jornal bem baratinho e edição de luxo bem mais cara, a pessoa consegue entender aquela diferença. Uhum. Com as tiragens cada vez menores, a diferença de você fazer offset para papel jornal foi ficando quase a mesma. Porque, assim, o papel jornal ele só é viável quando você faz uma tiragem muito grande, porque você roda numa máquina rotativa, e aí o preço unitário cai muito do seu quadrinho, você faz um quadrinho barato. Quando você não consegue fazer uma tiragem maior, você é obrigado a fazer uma tiragem menor, o preço do jornal é quase igual ao do offset, a diferença de preço começou a ser de R$ 2, R$ 3. E aí a pessoa acha que, bom, se essa diferença é tão pequena, eu quero uma qualidade melhor. Então, eu acho que o fator primordial, foi esse. Foi a diferença cada vez menor entre um papel melhor e um papel jornal. Então, acho que até por isso, hoje, ninguém lança quase nada ou nada. É que o preço é quase o mesmo. Está quase igual você fazer em um e outro. A segunda parte é o que eu falei. Aí é a evolução tecnológica, Lucas. Redes sociais, contato total com editoras e com outros leitores, e você fala tudo que você quer falar. Não você, leitor, né? Eu quis dizer. Fala o tempo inteiro de tudo, tem essa troca de ideias, se pode reclamar rapidamente. Então, eu acho que esse é o segundo fator maior dessa mudança, dessas reclamações.
Você chegou a comentar sobre a questão da maturidade, né, do mercado e tal, que hoje é mais fácil você lançar uma edição de luxo. Aí você também disse que no começo a Conrad começou com aqueles formatos mais bem acabados. Você acredita que há uma certa falta de maturidade naquele momento, que era um mercado ainda incipiente? Aquilo acabou prejudicando a Conrad, que já quis assim, lançar coisas mais bem acabadas para a livraria e tal? Ou não tem nada a ver, assim, foram outros problemas? Assim?
É, não. Foram outros problemas, Lucas. É, a Conrad, ela é fundamental para a entrada, não de mangás, de quadrinhos nas livrarias. É, o que a Conrad começa a fazer ali é um trabalho impressionante, e que aí acaba começando a ser seguido por algumas outras editoras, né? Mas não muitas, e começa a se criar um espaço na livraria para quadrinhos, né? O que aconteceu ali com a Conrad são outros problemas, foi má administração, foi briga dos sócios, e foi também, em muito sentido, a mudança também do mercado. Essa mudança toda que vocês aqui, ela foi exponencial de 2010 para cá, mas de 2000 para 2010, ela já vinha acontecendo, né? As tecnologias já foram escalando, as tiragens já foram diminuindo, e isso já foi também impactando nas vendas da Conrad, que era uma editora, por mais que ela tivesse maturidade de livraria, ela era uma editora que ainda se apoiava muito em venda de banca, né? Em venda de revista, então vendia-se muito ainda. Você vê que a Herói foi morrendo até 2005, sei lá. E era uma revista de morreu por quê? Porque a banca foi morrendo, né? Então, as tiragens de mangá já foram diminuindo muito, né? Naruto, por exemplo, que é o último grande mega sucesso e que vendeu muito para a época dele, o muito dele não é o muito de Dragon Ball e Cavaleiros, né? Uhum. Então, essa mudança também já de mercado foi também afetando a Conrad, né?
Então, eu acho que a gente pode chegar na conclusão que talvez uma revista, né, mesmo que fosse no estilo do Majump, com uma coletânea de várias obras, se tivesse um papel de baixa qualidade, como eles usam lá no Japão, não daria certo aqui no Brasil, né?
Hoje eu acho que não. Pode ser que no passado desse, mas aí no passado você cai nesse problema da negociação com os japoneses, eles toparem fazer uma revista nesse estilo aqui. E assim, eu acho que tem uma última coisa que até eu tinha pensado na outra resposta, eu tinha esquecido de dizer. É questão de modelo de negócio, gente. Às vezes a gente também tem que pensar um pouco que os mercados são muito diferentes entre si, né? Então, é difícil também você querer impor algo que é igualzinho, algo que funciona lá e que vai funcionar igualzinho aqui, né?
É verdade.
A dimensão do mercado é completamente diferente, né? Para citar um grande cavaleiro de ouro aí, é uma outra dimensão, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, que é um exemplo já muito antigo, quando eu trabalhei na Conrad da outra vez, tá? Eu vi um número que eles liam um jornal de 53% da população lia jornal diariamente. E aí eu falei, caramba, né? Vou dar uma olhada como que é no Brasil. 3% dos brasileiros liam um jornal todos os dias no Brasil. Isso mostra muito o tamanho da diferença da lei. E aí, assim, eu não preciso falar para vocês que vocês sabem muito bem os números de venda no Japão, né? Eles têm revista semanal lá, Jump mesmo, vamos citar, chegou a vender 2 milhões de exemplares por semana, né? Eles estavam preocupados alguns anos atrás, quando eu estava no JBC já, que eles estavam, que tinha tido uma queda e estava vendendo só 1 milhão e 800 exemplares. Se juntar todo o mercado brasileiro, não vende isso.
Mas como você falou, mesmo lá, essas tendências de queda vêm acontecendo, né? Porque a Jump, nos anos 90, chegou no pico com 6 milhões de exemplares em circulação por edição, e agora fica em torno do 1 milhão e pouco.
Então, é isso.
Teve também uma queda bem clara, assim.
Sim, Laura, exatamente. Você falou, é bem importante isso que você falou, porque foi um pouco aquele ponto que eu falei por cima, né, lá atrás. Isso é um fenômeno mundial, é a concorrência com as novas tecnologias. A diferença é esse número que eu dei de leitor de jornal, por exemplo. Então, é o número de leitores que é a diferença. Num país desenvolvido, se lê muito mais do que no Brasil, porque no Brasil a gente não tem políticas públicas de incentivo à leitura, né? De incentivo à cultura, de uma educação melhor. Então, é claro que o impacto acaba sendo maior aqui no Brasil, e aí você acaba tendo, claro, um mercado muito menor de leitores, né? Mas sem dúvida alguma, que é isso que, por isso que eu gosto de contar essa história que é engraçada, né? Os caras da Jump estavam preocupadíssimos que, em vez de vender 2 milhões e 200, eles estavam vendendo 1 milhão e 800, 1 milhão e 600, né?
Mas, tipo, por um lado a gente está falando que, né, papel de baixa qualidade, assim, não daria certo aqui no Brasil, ou esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente teve mangás de luxo também, né? Você acha que a gente tem público para isso aqui no Brasil?
Não só acho, como muitos desses mangás na JBC, né? Isso foi uma das coisas, foi um dos meus planos lá, né? Já era um movimento que acontecia há um bom tempo no mercado de quadrinhos, né? Eu não via a roda. Eu só vi algo que eu já via no mercado de quadrinhos como um todo e extrapolei para os mangás pensando no tempo que havia já de base de fãs de mangás. Então, e é engraçado porque a cada vez que eu lancei alguma coisa diferente lá na JBC, né? Então, os Bigs, o Death Note Black Edition, os dois que eram na faixa de 39, né? R$ 40. Aí depois o Kanzenban, né? De 64 e 90. A cada vez que alguma dessas coisas foi anunciada e o preço, a gente ouvia que era um tiro no pé e que a JBC ia morrer, que tudo ia encalhar. E eu posso dizer para vocês que todas essas coisas que eu citei foram mega sucesso, né? No caso do Death Note, a JBC mesmo, porque acho que foi o primeiro que a gente lançou mais caro, assim, né? No, a gente, o Death Note era 39, né? Uma coleção de seis. E a JBC há muito tempo não lançava nada de livraria, né? Então, a própria editora estava muito apreensiva em lançar o Black Edition, em fazer uma tiragem. A gente não sabia que tiragem a gente ia fazer, né? E aí, tiragem de livraria naquela época era tipo, sei lá, 3, 4, 5 mil exemplares, né? E aí eu bati o pé que a gente deveria fazer pelo menos 8 mil, né? E aí o pessoal ficou muito em dúvida, tal, e aí resolveram aceitar a minha sugestão. O Black Edition 1 vendeu tudo em uma semana, inclusive.
Caraca.
A gente reimprimiu o volume 1 depois de uma semana. Então, esse foi um bom tiro no pé, né?
Sim.
E assim, eu digo mais,
Ótimo.
eu falo isso numa boa, para desancar ninguém nem nada, né? É só, ao contrário, eu fico muito feliz de dar certo. E assim, acho que é importante lembrar que, além desse primeiro número que eu acabei de contar essa história, só enquanto eu estava na JBC, a gente reimprimiu a coleção toda mais de 5 vezes.
Nossa.
Nossa.
Jesus.
Isso
Porque.
definitivamente é um mangá de sucesso.
Não, eu acho que isso é a maior prova para te responder a pergunta que você me fez. Se é importante ter mangás famosos em edição de colecionador são mangás para você vender para sempre. E eu estou falando mangá porque a gente está falando de mangá, mas isso é uma regra para histórias em quadrinhos em geral. Há uma pesquisa dos Estados Unidos que diz que normalmente o público se renova a cada 5 anos. Pode ser para mais ou para menos, claro, depende do. Mas então é muito importante que você mantenha os grandes títulos no seu catálogo, sempre disponíveis, entendeu? Por isso que é importante você ter edições de colecionador. Exatamente porque vai vender sempre vai ter alguém querendo conhecer aquele mangá famoso, né? Então, pô, Kanzenban, né? Kanzenban mesmo, pô, é um projeto pessoal meu, o Kanzenban, né? Porque eu adoro, você sabe o quanto eu gosto de Cavaleiros, e porque eu tinha certeza que se um mangá ia fazer sucesso em formato de ultra luxo, era Cavaleiros.
Com
Mesmo
certeza.
sendo uma coleção de 22 exemplares, o luxo é 22, né? O original é 28. E primeiro teve todo um trabalho de convencer a Shueisha a deixar a gente lançar o Kanzenban. Então, a gente, ao longo de 3 anos, foi mostrando para eles que a gente estava lançando mangás de luxo. Ter lançado o Death Note Black Edition, a qualidade do Death Note Black Edition mostrou para eles que a gente conseguia fazer um mangá de qualidade e que vendia bem. Então, primeiro foi o convencimento que a gente ia lançar um mangá de livraria, que a gente ia conseguir entregar. Eu queria muito lançar Cavaleiros no Brasil em capa dura. Eu queria lançar um mangá em capa dura que Cavaleiros tivesse uma coisa diferente para o mercado brasileiro. Então, a minha conversa com a Shueisha foi: olha, vocês sabem o tamanho da base de Cavaleiros, de leitores de Cavaleiros no Brasil, o quanto nós somos fanáticos. E Cavaleiros já foi publicado de tudo que é jeito no Brasil. Em papel offset, em tanco, em meio tanco. Então, eu queria muito ter algo diferente para a edição brasileira. Eu gostaria muito que vocês liberassem. E eles liberaram, porque eles viram as coisas de qualidade que a gente estava fazendo. E, pô, eu tenho muito orgulho dessa edição de Cavaleiros, que eu acho que é uma edição que ficou assim, com o perdão do meu francês, ficou fodona, né? Porque, porra, né, o papel muito bacana, páginas coloridas, tudo isso tem no Kanzeban original, né? Mas, só que com capa dura, né? E aquela capa dura mais fininha, quadradinha, achei que ele ficou muito classudo, assim, sabe?
Bacanudo,
então,
né?
Bacanudo, exato. E aí, a mesma coisa, R$64,90, não vai vender, blá, 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 blá. Pô, o volume 1 a gente reimprimiu duas vezes, gente.
Imagina. Pode se orgulhar porque ficou bacana mesmo, ficou acima do normal. É um novo parâmetro para a qualidade de mangás aqui no Brasil, os Cavaleiros.
Ô, Cassius, considerando que aqui no Brasil a gente tem um público leitor mais baixo, mais Cavaleiros é um fenômeno, o número de vendas para eles aqui é alguma coisa, chama alguma atenção, assim, eles ficam impressionados? Ou para a média deles é um número baixo, mesmo sendo um sucesso aqui dentro?
Para a média deles é baixo. Tudo para eles nosso é baixo.
Caramba. Nossa, que tristeza.
Por isso que muitas vezes, assim, tudo que eu falei, essa questão de negociação, eles muitas vezes nem querem negociar, porque eles acham, às vezes, que não vale o trabalho, sabe? Porque eles vão ter trabalho, né? Quando eles licenciam alguma coisa para a gente, eles têm que ter o trabalho de cuidar disso, porque eles são muito protecionistas com o trabalho deles, o que eu acho uma coisa incrível, sabe? A editora se preocupa muito, o autor se preocupa muito. Então, quanto mais mangá eles licenciam, mais trabalho eles vão ter para cuidar daquilo. Então, muitas vezes, eles não querem ter o trabalho de ter que cuidar daquele negócio que vai vender tão pouco. Então, eles têm um pouco uma luta interna lá entre eles em, ao mesmo tempo que eles também fazem um grande trabalho de disseminar a cultura japonesa, e isso é muito importante para eles, para a cabeça das editoras, eles também, por outro lado, trabalham muito, né? Vocês sabem, o Lucas acabou de falar do irmão dele, o quanto a cultura da sociedade japonesa é de trabalhar muito, muito. Então, eles também têm que tentar evitar trabalho desnecessário, bem entre aspas, tá, gente? Então, tem esse problema aí de como a venda às vezes é muito pequena, eles não querem ter esse trabalho aí, né?
Teve títulos que os japoneses não liberaram por conta dessa leitura do mercado brasileiro? Tipo, não quero.
Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu lembro um que eles liberaram, mas a gente teve que dizer que foi Enigma. Enigma, não sei se vocês lembram, um mangá em 7 volumes, saiu de uma autora e depois só que o final é apressado, porque ela casou, depois não queria tanto trabalhar mais, o tanto que ela trabalhava. Mas o Enigma, quando a gente pediu e tal, eles falaram, mas por que vocês querem lançar isso? É um mangá que nem fez tanto sucesso aqui e tal. Será que o público brasileiro vai gostar? A gente teve que convencer eles que a gente queria muito lançar, que poderia funcionar, porque tinha outros títulos parecidos que tinham dado certo no Brasil. E aí eles deixaram a gente licenciar o Enigma.
Ô Cássio, muita gente reclama que a proporção ainda de shonen e shoujo é muito diferente nos anúncios, né? Ainda tem um foco muito maior em trazer os shonens, mas isso cai muito nisso? Então, tipo, essas obras shoujos, junto com obras mais independentes, elas acabam caindo nessa coisa deles falarem, mas isso aí nem vale a pena, porque não vende tanto?
Ah, um pouco, mas não é só esse o problema, né? Eu acho assim, na verdade, hoje, eu acho que não é tanto uma verdade isso que você falou, no sentido de... Não que não é uma verdade, não é isso. Entendeu? Quando eu explicar o que eu quero falar, o meu ponto. O que eu quero dizer é assim, hoje você tem... A gente tem no Brasil tantos estilos de mangá que não dá pra... É impossível que você lance tantos mangás shoujos também, porque o mercado não comporta, você nem vende tanto. O mangá que vende muito é o shonen, então é a proporção maior que você vai ter. Mas hoje você tem vários outros estilos dividindo ali os lançamentos com os shoujos, né? Você tem muito josei, você tem alguns BLs, vários estilos de mangá Então aí acaba, eu acho que você acaba tendo uma divisão muito grande de estilos de tipo de mangá sendo lançados, né? Então eu acho que o problema é esse. Hoje é muito mais difícil de você escolher o que você vai lançar. E assim, eu de novo, eu não sei exatamente bem como se escolhe por aí, né? Eu sempre falo isso. Eu nunca me prendi a qual que é o estilo desse mangá para eu lançar, né? Eu sempre ia muito atrás de, meu, como é a história, como ela é contada, ela é boa, ela tem anime, como que é a venda dela, qual vai ser a aceitação dela para o público brasileiro. Então eu acho que passa muito por isso também, Laura, na hora de se escolher algo para lançar no Brasil.
Beleza.
Só queria, para a gente encerrar esse tema de, né, tipos de mangá, Cássio, a gente, né, como a gente estava falando antes, falamos de mangás, né, de papel de baixa qualidade, falamos de edição de luxo, né, e eu queria saber, na sua opinião, se hoje em dia, né, o mangá, eles se direcionam mais para algum tipo de público, tipo infantil, adolescente ou adulto, porque antes, né, no começo, a gente sabe que era mais para, né, faixa etária, assim, adolescente, né, justamente a galera estava vendo os animes na TV e tudo, né. Hoje em dia a gente já sabe que tem um público adulto que compra, principalmente edição de luxo, que nem estava falando, né. Então eu queria saber de uma pessoa que está de dentro da indústria, né, se o mangá hoje em dia é direcionado, né, para algum tipo de público ou não. Tem para os três.
Olha, isso é bem difícil hoje, se você dizer que é direcionado, porque tem muita coisa sendo lançada, né? Então você lança muito tipo de mangá para muita gente diferente, né? Você tem, eu acho que, mesmo o público infantil, porque hoje em dia, se você pensar, público infantil, você pensa, sei lá, pessoal ali de 8 anos, a galera tá lendo mangá que era antigamente volume de 14, 15, né? Um exemplo interessante, que não é nem de mangá necessariamente, é a Turma da Mônica Jovem. Quando o Maurício de Souza resolveu lançar, a ideia deles é que eles queriam pegar um público por volta ali de 14 anos, né? Que era, pô, a Mônica e o Cebolinha cresceram, são adolescentes. E quando eles perceberam, começaram a fazer as primeiras pesquisas, eles descobriram que o público de 9, 10 anos que estava lendo a Turma da Mônica Jovem, não que as outras não lessem também. Então, o que acontece é que cada vez mais as pessoas mais jovens conseguem ler coisas já que antigamente se pensava para um público mais velho. Claro que não as coisas adultas e tal. Então, hoje em dia, eu acho que você tem lançamentos de mangá voltados desde crianças aí de 7, 8 anos até o público que cresceu lendo mangá e está lendo os seus mangás de luxo, está lendo os seus mangás adultos, né, como o Pum mesmo que eu citei, né? Então, eu acho que tem de tudo. Hoje em dia, pô, a galera de 13, 14 anos é Death Note, né? Não tem... Sim. Então, acho que é um pouco meio que voltado já para todo mundo, tanto de lançamento que tem.
Entendi.
Acho que ao longo desses 20 anos, talvez o mercado tenha evoluído junto com o público, né? Então eu tinha, sei lá, 15 anos em 2000, depois de 20 anos estou com 35, e aí eu vou naturalmente buscar alguns títulos mais adultos, até porque o colecionismo em algum momento deixa de ser um foco, né? No começo eu tinha tudo, cara, eu tinha todos os mangás. Eu tentava, porque eu achava que fosse falir, tá? Tipo, não vai dar certo, a JBC vai cancelar, a Conrad vai acabar. E aí, assim, tipo, eu me arrependo muito de não ter gravado os animes do Animax, viu só o que aconteceu? E aí,
É por medo, né? É coleção por medo.
Eu tinha paranoia de que não fosse dar certo, porque, assim, demorou tanto pra acontecer, né? Que, tipo assim, cara, isso é só uma fase. E, graças a Deus, essa fase dura esse tempo todo. E, em algum momento, tipo assim, cara, não dá mais pra comprar, entendeu? E como o Cassius falou, isso do... Tem que sempre ter o produto no mercado, porque o público se renova cada período, né? Cada intervalo de tempo. E, tipo... o público, porra, o Love Hina, eu comprei a edição mais bacana, porque eu peguei aquela primeira lá, né, fininha e tal, e aquela coisa ali me envolveu de tal forma que, putz, quando saiu a nova, só comprei pra deixar na estante, porque merecia, de alguma forma, marcou. Então, sim, talvez o mercado de mangá tenha se expandido e o público o acompanhou, então uma coisa meio paralela, tendo essa pluralidade aí de opções.
Olá, que a gente vê isso também muito, até no mercado, vamos dizer, geek, né, pop, assim, voltado para os livros normais também, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, que vira e mexe, estão lançando uma edição com a capa do anel, agora é a capa nova, mais bonita, não sei o quê. E isso ajuda, acho, também a fomentar não só o título, mas como que, é meio que não deixar de falarem sobre o título, né? Eu acho isso muito interessante também, que você permite com que ele seja retrabalhado de várias formas, né? Porque se o mangá tá indo bem, então tem mais chance de alguém querer vender algo relacionado ao mangá, talvez ao anime, então, né, tudo isso acho que é bem casadinho, assim.
O Cassius tem algumas estratégias do tipo assim, putz, estão relançando Inuyasha. Os japoneses estão vivendo muito de reboot, né, na indústria de animes, reboots, continuações, atualizações, e assim, rola umas estratégias do tipo, é hora de botar o plano Inuyasha de volta em ação, ou então, ó, momento oportuno, rola, tem toda essa, a gente fala muito de pesquisa, né, assim, rolam essas pesquisas, elas parecem muito invisíveis para a maioria do público. Vocês ficam lá varando a internet afora, lendo fóruns, comentário no J-Box. Como é que é feita toda essa construção da percepção do mercado para que você pudesse, por exemplo, chegar e... Nossa, eu ia falar uma merda agora. Botar na mesa que vale a pena investir num Cavaleiros a 60 e poucos reais que vai vender o negócio. Como é que surge no teu trabalho de editor toda essa construção de certezas?
Certezas você nunca tem, né? Não 100%, né? Mas assim, tem algumas coisas que dá para você saber. Porque o que acontece é assim, nós que trabalhamos com quadrinhos, mangás, somos, antes de tudo, também leitores e fãs, né? Então, a mesma coisa que vocês, leitores, fãs, estão fazendo, nós também estamos. Nós participamos de fórum, nós lemos um monte de coisa, né? Então, é uma coisa meio que natural. Na verdade, não precisa ser... Não é nenhuma coisa de que, meu, vamos traçar um plano, como que a gente vai fazer isso? A gente já faz isso, porque a gente já é fã. A gente já participa dessas coisas normalmente, né? Então, a gente já tem esse lado de... Nós também somos leitores, então a gente está vendo o que está acontecendo do lado dos leitores, só que, ao mesmo tempo, nós somos os editores. Então... A gente tem a parte toda de números, o que, que a gente está vendendo, o que está funcionando. Aí a gente estuda o que está vendendo no Japão, o que está funcionando lá. Então, se tem totalmente em cima de vendo o que os caras estão fazendo, pô, olha, vai estar sendo uma edição bacana e diferente lá. Pode ser interessante para a gente lançar por aqui também. Então, passa por tudo isso, né? A gente, sim, lê... E olha os fóruns, a gente olha todas as nossas redes sociais, a gente lê todos os e-mails que chegam para a editora. Pelo menos isso eu posso dizer assim, de mim e dos lugares que eu trabalhei. Não sei como são os outros, né? Mas no caso da JBC, era muito importante. A gente tinha todo um trabalho de olhar todos os e-mails que chegavam, fazer levantamento disso numa planilha, checar todas as redes sociais, tudo que as pessoas estavam comentando. E participar de fóruns, participar de vários fóruns, olhar todos os sites, o que os sites estavam escrevendo, para ajudar a traçar sempre as nossas estratégias, e juntando isso, claro, de novo, com os números de venda e de estratégia e de tudo que a gente foi fazendo ao longo de todos os anos, né?
É porque a galera, o brasileiro é meio carente, né? E tipo assim, parece que ele chora muito, parece, ninguém me escuta, porque eu queria que fosse assim, queria que fosse assado. Entendeu? E é legal a gente estar transmitindo isso, porque assim, você é pelo menos visto. Não necessariamente ouvido, mas assim, a opinião não é 100% descartada. E se existir de repente um movimento, naturalmente que as editoras vão passar a considerar, correto? Penso que role assim as decisões, né?
Assim, na verdade, todo mundo é visto e ouvido. O problema é que você não faz mangás para uma pessoa. Você tem que ouvir todas as opiniões, todos os movimentos, e aí você vai fazer para muita gente. Então, você ouve e lê cada um, mas o seu movimento vai ser para todos, não vai ser para cada um só, especificamente para, pô, eu vi aquele cara, eu vou fazer um mangá só para ele agora. Não dá, né? É impossível, né?
É impossível.
Mas claro que acontece claro que acontece muitas vezes de você ter uma ideia muito boa de uma pessoa. Porra, esse cara que mandou uma ideia foda, que eu não tinha pensado, vamos fazer isso. Sei lá, entendeu? Pode acontecer.
Cassius, atualmente a gente testemunha, né, meio que um aparente colapso né, com a distribuição dos títulos nos mercados, dólar lá em cima, né, o papel é pago em dólar. Para você, a gente está no pior momento de todos, assim, ou no passado já ocorreu algum episódio preocupante, tipo quando acabaram, entre aspas, né, o apoio do apelo dos animes na TV e os títulos mais desconhecidos, assim, né, digamos, entre aspas, também tinham que chegar.
Não, a gente está no pior momento de longe, exatamente porque é um momento prolongado. A gente está, o país está em crise econômica há quase 4 anos, né? E isso se reflete em todos os mercados no Brasil e especialmente no mercado brasileiro editorial, porque além da gente estar em crise econômica, a gente está numa enorme crise de distribuição, né? Você tem banca morrendo, porque a distribuidora, que era a Dinap, ela está dentro da Editora Abril e a Abril está em recuperação judicial, e você tem as duas grandes livrarias morrendo. Você tem a Saraiva e a Livraria Cultura em recuperação judicial, sem nos esquecermos que a La Selva morreu também agora há pouco, né? E aí você tem a morte de um modelo de negócio, né? Então, você tem muitas crises, uma dentro da outra, que o mercado editorial tem que enfrentar. Então, o mercado editorial, o mercado fazendo especificamente de quadrinhos e mangás, vive a sua pior crise, né? O dólar está muito alto, a economia do Brasil está uma porcaria. Então, verdadeiramente, as editoras como um todo estão tentando sobreviver. Do mesmo jeito que as gráficas também estão tentando sobreviver, murcharam nos últimos anos com essa crise financeira, né? Então, tá todo mundo tendo que se reinventar, criar novos modelos de negócio e tentar dar um jeito de sobreviver. Então, por isso, claro, que os preços estão muito maiores, é porque as editoras não têm margem para testes mais. Ou elas fazem uma coisa muito acertada, ou elas fecham e morrem e não vão lançar mais nada.
Até porque eu acho que, acho não, né? Os mangás, principalmente, eles são vistos como entretenimento, né, para a pessoa. E uma das primeiras coisas na crise que uma pessoa corta numa recessão é o entretenimento. Ela já deixa de comprar, putz, ao invés de eu comprar, sei lá, a minha carne do mês, eu vou comprar, sei lá, um mangá. Não, não nessa proporção, né?
Ah,
Mas
eu
nesse.
prefiro comprar o um mangá.
Pois é, mas sim, é verdade. Muita gente vai deixando de consumir leitura, etc., porque precisa comer, né?
Sim.
Então, sem
E
dúvida, isso afeta totalmente o mercado.
como é que é, assim, até puxando uma coisa que você falou lá atrás, como é que você consegue conciliar, né? Você tem alguma estratégia para isso, né? Conciliar, o planejamento, assim, por exemplo, na editora e o seu feeling, tipo, cara, eu tenho certeza que esse mangá vai bombar aqui, mas eu tenho essa certeza, mas eu tenho que mostrar para os envolvidos aqui na empresa, eu tenho que botar em números, digamos assim, a minha certeza que vai dar certo. Como é que é feito um estudo sobre isso?
Isso é difícil de explicar, né? Porque, na verdade, é um pouco tudo que eu falei ao longo desse programa, né? Dificilmente, aliás, muito raramente, a gente vai lançar alguma coisa só por feeling, né? Normalmente, a conversa de por que vamos lançar esse mangá passa por tudo que eu falei para vocês, né? Vamos lançar porque, sei lá, Yu Yu Hakusho. Que já faz um tempo que a gente lançou, e olha como a coleção está esgotada, olha como está custando um absurdo no Mercado Livre, já tem, então temos uma demanda grande aí, continua vendendo bem no mundo. Então, para dar um exemplo, por exemplo, claro, né? Passa muito por esse tipo de coisa, sabe?
Entendi.
O Death Note, mesma coisa. Então, o meu convencimento foi: a coleção do Death Note está esgotada, a gente pode sim, claro, reimprimir a coleção antiga. Mas, se a gente fizer essa edição de luxo que tem lá fora e que vende pra caramba e que faz sucesso, olha como a editora tal, tal e tal tá vendendo com a livraria e tá indo bem. Então, sempre passa por exemplos de mercado, por exemplos do que tá rolando na própria editora, pelos já vistos na própria editora. Então, passa sempre por tudo isso o convencimento, né? Pelas informações que você junta ao longo, tanto da sua carreira como da carreira da editora, como do que está acontecendo no momento na editora e no mundo.
Uhum. Ô, Cassius, o que que não vende no Brasil, hein? Você já tem bastante experiência, você tem vivência, né? Tem gêneros que, tipo assim, cara, não adianta a galera pedir que isso daqui é um risco muito grande. Porque, assim, Capitão Tsubasa tá aí, tá. Há anos teve várias versões de anime exibidas, né? Tem jogo de videogame lançado, mas no Brasil a gente não vê, assim, um cheirinho da possibilidade desse mangá chegar. Mangá de ficção científica, no geral, também tem pouca demanda, né? Assim, tem alguma coisa que você pode falar que, ó, num top aqui, esses gêneros aqui são os mais delicados da gente estar construindo argumentos para investir.
Eu acho que hoje não dá para falar isso, porque com as tiragens cada vez menores e que você vende para cada vez mais para nichos, eu acho que não tem nenhum título específico, nenhum estilo de mangá que não venda. O grande problema hoje é planejamento, né? Muitas vezes o mangá não se encaixa no planejamento que você tem. Você tem que ter, para usar o seu exemplo, eu jamais traria hoje o Capitão Tsubasa, porque ele tem mais de 30 volumes. Durante um bom período de tempo, eles não queriam licenciar esse mangá, porque o Tsubasa tinha um monte de propaganda, de marcas verdadeiras no mangá, uhum. E eles tinham medo que... tipo, sei lá, Mitsubishi, eles colocavam, tipo, patrocínio, uhum. E tal, e eles tinham medo que isso desse problema para eles, né, processos e tal. Então, durante muito tempo, isso foi uma coisa que pegou. Eu não sei nem se hoje eles estão dispostos até a licenciar ou não. Eu acho que o problema hoje é outro. O problema é que é um mangá muito, muito longo, né? Então, é sempre um grande problema você conseguir manter uma publicação de um mangá tão longo assim e tão antigo, né? Então, a gente chegou até, enquanto estava na JBC, a tentar fazer umas sugestões de deixa a gente lançar só as últimas sagas que saíram, que são curtinhas e tal, mas eles não toparam.
O fato do Tsubasa vir jogar no Brasil e jogar em times, aparecer em times brasileiros também era... problema para licenciamento?
Não, eu acho que não, porque isso daria para fazer a mesma coisa que o anime fez, né? Troca o nome para...
mudar o nome.
Brancos, né? Eles faziam isso, né? Ele jogou no branco, ele jogou no vermelho, sei lá, e daí dá pra gente fazer isso se fosse um problema, mas não esse assunto não surgiu nas conversas.
Na real, tu ia criar um problema, né? Porque a galera, meu Deus, apagou o São Paulo e botou brancos! Ia rolar um dor de cabeça.
Mas, tem gente até hoje que acha que não sabe que no mangá tem os nomes originais.
É a gente que não nasceu na geração Manchete, que viu na Rede TV e aí não sabe que no Tsubasa J da Manchete passou lá, São Paulo, Flamengo.
Sim.
Foi bem emocionante.
É muito difícil você vender um mangá longo no Brasil, entendeu? O mangá, o quadrinho, ou whatever. Porque as pessoas compram tudo muito rápido. Daqui a pouco ela larga, daqui a pouco não tá comprando mais. E aí você vai ter que cancelar. E ninguém quer lançar algo para cancelar no meio, especialmente mangá, né? Você assume um compromisso ali. Aí para você ficar tomando prejuízo durante 2-3 anos, a editora fecha. Então, as editoras têm que planejar muito. Então, títulos muito longos são problemáticos. Então, eu acho assim, se você pensar em títulos mais curtos e mais redondinhos e bem acabados, nada é tabu. Eu acho que dá para vender... qualquer um no Brasil hoje. Você vai ter um nicho para comprar, mesmo com uma tiragem menor. Só que aí é isso, depende do seu plano de negócio, porque também é isso, o tamanho das editoras não permite necessariamente que ela lance, como já se lançou no passado, a JBC mesmo, a gente conseguiu lançar 30 títulos no ano, né? 36 foi o nosso recorde. Hoje a JBC não vai conseguir lançar tudo isso de uma vez, provavelmente pelo tamanho dela e pelo mercado. Então você também hoje em dia tem que escolher muito o que você vai lançar e acaba não dando para você lançar todo tipo de mangá, né?
Com certeza,
sim. Bem, vamos voltar um pouquinho no tempo agora, né? E mais um pouquinho, né? Quando a gente fala dos anos 2000, a gente fala do desbravamento e da consolidação de um mercado que até hoje, né, é dito como porta de entrada, digamos assim, né, para muitos fãs do mundo da leitura. Né, Cássio, você achava que o mangá ia dar tão certo como deu na época, quando você começou?
Que ia dar certo, sim, e que ia dar bem certo também. É, a gente não tinha ideia do tamanho, mas que tinha um enorme potencial para funcionar, sim. É, porque, como eu falei, o brasileiro sempre gostou muito da cultura japonesa. A gente tem um histórico de desenhos japoneses na TV, né? Eu mesmo amava, desde que era pequeno, desenho animado em geral, e eu cresci assistindo A Princesa e o Cavaleiro, Speed Racer, Fantomas, Ultraman, Ultra Seven. Eu amava esses desenhos, mesmo sem saber necessariamente que eles eram japoneses, né? Então a gente sempre teve uma cultura japonesa muito forte no Brasil. O Brasil tem a maior colônia japonesa, né? Então, e Cavaleiros do Zodíaco era um grande fenômeno na década de... Então, qualquer um que estudasse um pouco dessas coisas todas que eu falei, veria que tinha tudo para dar certo aquilo, né? Que os mangás tinham tudo para dar muito certo no Brasil. Então, eu acho que sim, a gente sabia que no longo prazo ia dar muito certo. O que a gente não sabia é que ia estourar e ser tão grande tão rapidamente.
Cássio, bom, você falou bastante do planejamento, né? Uhum. Então, a editora vai lá, planeja muita coisa, e aí o J-Box descobre uns títulos, divulga, e aí, até que ponto o trabalho da imprensa prejudica vocês aí?
Quantas noites você ficou sem dormir por causa da gente?
Não, nenhuma, porque eu não acho que o trabalho da imprensa... Eu acho que o trabalho da imprensa é o trabalho da imprensa, e eu sou jornalista de formação, e procurar o furo e dar furo fazem parte do trabalho da imprensa. O problema só é como isso é feito. Se o J-Box ou qualquer outra pessoa, como as pessoas fazem muito hoje, né, descobrem pelo ISBN, então a gente pediu aquele ISBN, o ISBN, se a imprensa descobriu e divulgou, quem fez com que a imprensa divulgasse fomos nós, é um problema nosso. A gente não pode ficar bravo com isso. A gente, infelizmente, foi divulgado antes do momento que a gente queria divulgar. Eu sempre falava na JBC isso. Eu falava, olha, saiu, vai ter um certo alcance, mas não é todo o alcance. A gente guarda para a gente e divulga no timing que a gente quiser. De repente, se for bom para a gente divulga em cima deles, agora junto, pronto. Então, assim... Quando é uma coisa honesta, beleza. O problema é quando é algo desonesto. Não sei se a gente pode entrar nesse assunto aqui, mas que aconteceu com o próprio J-Box durante um tempo. Quando vem de fontes escusas que não é uma coisa honesta, aí eu acho um problema bem sério, porque aí quando você foge da ética, né? Então, tudo que a gente falou agora antes... É uma coisa ética, faz parte do trabalho você descobrir e dar o furo. Quando você descobre por fontes escusas, e por exemplo, eu vi um exemplo hoje, não escuso, um exemplo ético normal. O Sidney Guzman, hoje foi divulgado que o Pipoca e Nanquim vai lançar um álbum do Miguel Ancho Prado, e aí o Sidney Guzman falou no stories dele que ele vai escrever a quarta capa e tal, e perguntaram para ele, se você já sabia, por que você não divulgou no Universo? Ele falou, não divulguei no Universo HQ porque não seria ético da minha parte. Eu já sabia, mas eles me contaram primeiro exatamente para escrever a quarta capa. Por causa disso, eu não podia divulgar porque isso não é ético, né? Então, é isso. Eu acho que depende de como se faz as coisas, né? Então, uhum. não vejo problema nenhum. A imprensa... tem sim que ir atrás e buscar furo, e até porque a gente não está falando de coisas ruins, né? Tem um outro lado aí, que é o lado grande do jornalismo, né? Que é quando você diz, não é o nosso caso, né? Estamos trabalhando com o gibizinho, né? Essas coisas do Intercept, quando descobre coisas do governo, problemas e tal.
Sujeira mesmo,
independentemente,
né?
De como de como o veículo descobriu, ele tem uma obrigação moral de divulgar a sujeira. Então, isso é uma coisa completamente diferente, né? quando a gente está falando de cultura tal, eu acho que tem que ter, e mesmo nesse caso tem que ter uma ética envolvida, porque a pessoa tem que saber se ela realmente descobriu uma sujeira ou se alguém passando uma notícia falsa para ela divulgar, né? Então, eu acho que é um assunto bem complexo para a gente discutir em alguns minutos de um podcast, né? Isso dava uma conversa de horas, né? Eu falei bem por cima, assim. Eu acho que eu tentei falar bem de tudo que eu aprendi na faculdade, nas minhas aulas de ética e tal. Como eu particularmente acho que as coisas deveriam funcionar. Mas só para encerrar e deixar bem clara a minha ideia, que já é o que eu falei no começo, não vejo problema algum. É muito importante. A imprensa tem um papel muito importante na divulgação das coisas, na divulgação do trabalho das editoras. Então, faz parte do trabalho.
Muito importante isso que você falou. A gente já tem mais de 15 anos aí de estrada, e olhando o nosso passado, né? Alguma maturidade, eu faço meia culpa aqui, que o J-Box era muito, digamos assim, mais fã do que hoje a gente assumiu como forma de trabalho. Então, a gente tem uma série de notícias que a gente verifica com as fontes, se não vai dar problema, o quanto pode soltar, a gente tenta conciliar para ajudar na divulgação, porque a gente está ali e entendemos que se a gente quer ter mais animes, mais mangás, a gente tem que, de alguma maneira, também contribuindo com o mercado. Então, a gente revisionou em algum momento nossa linha editorial nesse sentido, e a gente está aí crescendo, aprendendo, buscando dar o nosso melhor, e com certeza, para sua nova fase na Conrad, o J-Box vai estar pronto para sentar, conversar e fazer aquele bem bolado para ajudar aí com o teu trabalho. Quais são as expectativas, inclusive, que você está já está atuando, né? Mas a gente está numa fase de pandemia, talvez em 2021 a gente vai ter vacina e a gente volta a um normal mais realmente normal, porque esse normal de agora não é um normal.
Boa.
O que a gente tem aí de Cassius 2021, segundo semestre? O que você tem aí?
Segundo semestre 2021 parece campanha política.
Pois é. Votem em mim, por favor. Bom, primeiro só eu queria comentar o que você falou. Eu acho muito isso que você falou de vocês. E eu dei o exemplo também do J-Box, porque era o que a gente estava falando, mas eu não estou falando... Tudo que eu falei não foi só do J-Box. A gente tem muitos problemas com o que todo mundo brinca hoje, né? Com a imprensa especializada, né? Eu tô fazendo... Pois é.
Sim.
Mas a gente tem muitos problemas exatamente por causa disso que o Lark falou. Na verdade, é porque existe realmente um amadorismo muito grande, as pessoas misturam muito as coisas, né? Então, as pessoas misturam falar o que quer com uma apuração jornalística. Então, óbvio que não foi um problema só de vocês. E isso passa por todo mundo erra, né? Eu acho que o mais importante na vida é a gente tentar aprender com os nossos erros e não repeti-los, né? Eu acho que isso é fundamental para a vida de cada um, né? Ninguém é perfeito e, a gente erra muito. Eu já errei muito na vida e continuo errando. Então, achei muito legal o que você falou. E, de verdade, não é porque a gente está gravando aqui, eu tenho gostado mesmo muito do trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho acompanhado as divulgações desde que voltei na Conrad, as coisas que vocês estão divulgando da Conrad, inclusive. Estou achando muito, muito bacana, muito profissional, assim. E eu acho que é como tem que ser. Se eu não tivesse... até já soubesse que vocês passaram por toda essa mudança, a gente não estava mandando as coisas para vocês divulgarem, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falei também para o pessoal da JBC, que é o seguinte, eu falava, olha, não adianta, isso é uma coisa para a vida, não adianta a gente levar a sério a quem não se leva a sério. Bem no sentido de que, se as pessoas não querem fazer um trabalho sério, por que a gente vai esquentar a cabeça com isso e vai se preocupar, né? Então, eu acho que isso vale para a vida de todo mundo, né? A gente não tem que levar a sério quem não se leva a sério, né? Se a pessoa, a própria pessoa, site, whatever, se vende como, eu sou um site humorístico, eu sou, sei lá, entendeu? Então não dá para você acreditar quando a pessoa diz que está falando sério, né? É a menina que ele tava lobo, né? Então, agora vamos para a segunda parte, que bom, Você tem toda a razão. Esse ano foi um ano muito atípico. Eu entrei no meio da pandemia, né? Então eu tive que adaptar tudo que eu queria fazer. E eu estou reconstruindo a editora do zero, né? Não tinha nada. Tinha só Calvin e algumas outras coisas. Eu criei um plano digital forte, né? Como vocês sabem. Eu já queria fazer isso, obviamente, mas por causa da pandemia ele acabou sendo até um plano mais forte do que eu queria. E eu estou lançando bem pouca coisa impressa, né? Por enquanto, dois Calvins e um Mundo Mulher. Porque, claro, você tem poucos lugares ainda para vender, né? Voltando um pouco agora e tal. O meu plano para o ano que vem é: vou continuar investindo forte no digital, porque eu acho que isso é muito importante, é um caminho sem volta para o mundo, né? O Japão já nos últimos 2 anos aí já teve um maior no digital do que no físico, né? E eu não acho que é porque o digital vai substituir o físico, é porque já é provado por A mais B que você consegue ampliar as suas vendas tendo digital, né? Só que, claro, no Brasil está engatinhando ainda, né? No Brasil a gente ainda está começando a ensinar o público a ler digital, a pagar por digital, a que digital é legal. Então, assim, enquanto você vê, você conta as vendas do físico em milhares, como a gente fez aqui, 1.000, 2.000, 5.000, digital ainda, vendas boas, são dezenas e centenas, né? Caramba. Então, vender, às vezes, 50 é uma venda muito boa para o digital, tá? Para vocês terem uma ideia. Então,
caramba,
a gente está realmente engatinhando, tá? Mas é claro, porque é um trabalho que vai, que tem que se, tem que começar de algum lugar, né, gente? Então, é um trabalho de formiguinha que a JBC já começou, foi muito pioneira, e outras editoras, a Nemo também, e outras estão entrando, e agora a Conrad, para criar um mercado leitor lá na frente, né? Então, o digital vai continuar sendo muito forte na Conrad, especialmente porque eu já acreditava na JBC e também acredito na Conrad, que o digital, quando possível, porque não são todos os títulos que você consegue ou trazer para o digital ou fazer barato, mas para alguns você consegue. Então é um lugar onde você consegue lançar coisas mais baratas que sejam porta de entrada para a criação de novos leitores. Então eu vou tentar ter muita coisa nacional aí, tem capítulos baratos. E por outro lado, a minha ideia é que a Conrad tenha pelo menos um lançamento por mês físico, lançamento impresso. Se o mundo melhorar, talvez um lançamento e meio, né? Então, digamos, de 12 a 18 lançamentos para o ano que vem. E a gente já anunciou, né, os dois primeiros. Um é a biografia em quadrinhos do Jack Kirby, porque ele que é o rei dos quadrinhos, né? E o segundo é o Tangências do Guilancho Prado, né? Que eu falei aí, o Pipoca Nanquim vai lançar um outro título dele, que é o Traço de Giz, e a gente vai lançar o Tangências, para mim, dois dos melhores títulos do Guilancho Prado. São os dois primeiros quadrinhos aí. E logo depois deve vir também o Maiara Annabelle, que é um dos títulos que a gente está lançando em capítulos semanais, né? Que é, ele tem o Thales, que desenha, é um mega fã de mangá, e tem um traço muito meio mangá, meio Scott Pilgrim, né? E a história é toda mangá, né? A história são, para quem não conhece, são duas funcionárias públicas que lutam contra o sobrenatural em Fortaleza, né?
Que legal.
Numa repartição pública, que é a SECAF, que luta contra o sobrenatural no Brasil. E uma é uma maga e a outra é uma ninja, né?
Nossa, olha aí, criatividade a gente tem de sobra, né? Para roteirização, essas coisas. É só as oportunidades pois surgirem é. E a nova Conrad com certeza vai, de repente, ser o portal para que muita coisa boa surja, né?
A gente vai tentar, né? A gente vai tentar isso, né? Que eu tenho falado sempre. Eu estou tentando resgatar o espírito antigo Conrad, que já era um espírito de inovação, de novas ideias, junto com o que é o mundo hoje, né? O mundo hoje é um mundo que pede, clama por diversidade na maior acepção da palavra. Então a gente já está tentando ter diversidade de títulos, diversidade de temas, diversidade de autores. Vários dos autores que a gente está lançando nacionais são de lugares diferentes do Brasil. Então, o Thales, que eu falei do Maiara Annabelle, é de Fortaleza. O Pablo, que é o cara que escreve, é de Alagoas. A gente está lançando gente a Bianca Pinheiro, de Curitiba, a gente acabou de anunciar o Edu Medeiros, de Porto Alegre, a gente tem autor de Recife, de Natal, não, Recife ainda não, eu estou prospectando ainda, calma, a gente tem de Natal, então a gente está procurando, essa é a ideia da Conrad, resgatar o espírito com títulos com a cara da Conrad antiga e também criar uma nova Conrad muito recheada de diversidade, na maior acepção da palavra diversidade. Ah, a gente, por exemplo, acabou de anunciar que a gente vai lançar os quadrinhos da Ju Loyola. A Ju Loyola é uma artista que desenha em estilo mangá e ela é deficiente auditiva. Então ela faz quadrinhos silent mangá. Ela participou do silent mangá no Japão. E ela faz quadrinhos sem balão. E é estilo mangá e é super bonitinho o quadrinho dela. A gente vai lançar os quadrinhos dela a partir do ano que vem.
Nossa, e quanto que é importante, né, a gente valorizar o profissional nacional, né, Cássio, também, pra gente fomentar o que o pessoal até procure conhecer, né, até para motivar e ver que é tão rico quanto, né, os internacionais, né?
Eu acho isso fundamental, especialmente porque, por incrível que pareça, ainda se tem um pouco de preconceito com o quadrinho, né, ainda que as pessoas comprem já muito mais, conheçam muito mais, quando você anuncia um quadrinho gringo, ainda dá muito mais hype que um quadrinho nacional. Então eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí de lançar e divulgar quadrinhos nacionais no Brasil.
Então, Cássio, muito obrigado por você ter topado gravar com a gente. A gente está começando o nosso podcast agora, já estamos na terceira edição. É a terceira, né? Porque teve a edição zero também, né? Então acho que seria a quarta ou a terceira, agora fica até confuso, né? Mas a gente tá começando e a gente queria muito agradecer, tá bom? Pelo seu carinho aí participar com a gente. Então, para fechar, ô Cássio, qual quadrinho você mais gostou de editar e qual história que você mais gostou?
Poxa, que pergunta difícil essa, hein? Bom, primeiro quero agradecer muito aí o convite. Putz, bacana demais, obrigado mesmo. Por esse papo todo que a gente teve aqui, foi sensacional, eu gostei muito. Olha, é muito difícil para mim escolher um só, porque eu editei muita coisa na vida, né, gente? O quadrinho acho que eu mais gostei de editar foi Cavaleiros. Cavaleiros era muito importante para mim, né? Eu era mega fã de Cavaleiros. Foi o primeiro mangá que eu editei como editor, junto com Dragon Ball. Depois eu vou para a JBC e Cavaleiros está lá, e eu tenho a honra de poder editar novamente Cavaleiros, Lost Canvas Gaiden, e aí eu consigo lançar o Kanzenban, e Santi Achou, que eu adoro, né?
É nóis, Cássio!
Pois é, Santi Achou é incrível, baita!
Cássio, inclusive, se tiver um Lost Canvas Gaiden, as duas últimas edições sobrando aí, se quiser mandar pro J-Box, que só falta
isso. Isso não tá no script!
Essas duas pra mim.
A gente pode negociar no ar aí, quando você...
Pô, isso aí, pode ver.
Claro que eu tenho, né? Então, assim, acho que Cavaleiros foi o mais importante pra mim. Agora, qual história eu mais gostei de editar? Eu acho que eu tenho que dizer Akira, porque Akira é um dos meus quadrinhos tempos, né? Então, e por todo o trabalho que foi de publicar Akira, né? Tudo que teve em volta, a dificuldade, a história é uma história muito foda. Fazia muito tempo que eu não lia, então eu não lembrava de muita coisa. Então, editar o Akira foi um redescobrimento, assim, né? Então, Akira é um quadrinho que quantas vezes você lê ele, quantas vezes você vai descobrir alguma coisa diferente, uma nuance diferente. Então, eu acho que o que eu mais gostei, assim, de tudo que eu editei na vida, como história, foi Akira.
Legal.
Akira acabou de ganhar um prêmio no HQ.
Exatamente.
Né? Ganhou mais um, né? Porque Akira ganhou...
Vários.
Tem o HQ Mix, né? O Akira 1, aí o Akira 2... Dois não, acho que, sei lá, 3, 4 e 5, ganhou no ano passado. Até foi muito legal que eu tava lá no HQ Mix, eu não tava mais na JBC, mas o pessoal da JBC foi muito bacana de me chamar pro palco junto para receber, né? Porque o Akira, eu mesmo tendo saído da JBC, eu trabalhei em todos os volumes, né? Mesmo no volume 6, eu não tava mais lá, mas eu editei o volume 6 para eles. E eles foram muito bacanas em me chamar para o palco, né? A Marina Choji, o Ed e o Marcelo. E esse ano agora ganhou de novo, né? O 6, que foi o último que saiu, ganhou em duas categorias. Eu fiquei bem feliz de ver que o Akira ganhou de novo.
Poxa, que legal.
Merece todos os prêmios. Ficou sensacional essa nossa edição. Parabéns aí pela paciência, por todo o trabalho que teve, porque acho que é um dos melhores mangás que a gente já teve aí na história desses 20 anos, desde que a gente viu lá a nova era dos mangás lançar, né? Porque tem um marco, né? Já tinha alguma coisinha antes, mas não era nada do tipo, nossa, isso é mangá? Então, você tá lá no marco inicial, no primeiro impacto? Primeiro impacto lá, parafraseando Evangelion, né?
Pois é.
E assim, cara, acho que se a gente tá aqui hoje também, fazendo esse podcast, o J-Box tá esse tempo todo, com certeza você é um dos culpados, porque não existiria, talvez, talvez existisse, talvez não, mas com a relevância que teve e todos os momentos que você teve ali nos bastidores da indústria, fazendo suas apostas, acreditando, trabalhando e se empenhando para tornar o mangá hoje um mercado no Brasil, porque no passado, cara, eu juro para vocês, eu entrava na banca assim, cartando os ramos desesperadamente, e assim, quando a finada Animangá começou a vacilar com a distribuição, putz, que pena. E hoje eu entro na banca de jornal, que aqui no Rio ainda tem consideravelmente bastante, uhum. E putz, você vê uma parede inteira de mangás, cara, isso é muito bacana. Espero que exista aí mais combustível pra gente ter, de repente, aí mais 20 anos de títulos, de repente Akira como sendo o segundo impacto, quem sabe, e a gente tem, de repente, aí uma nova era digital, né, porque, como você bem falou, é o caminho, acho que é um caminho inevitável, se a gente tá deixando de lado um pouco as TVs e abraçando o streaming, por que não o quadrinho digital ser aí, daqui, de repente, uns 20 anos, algo que vai render um outro podcast com a gente mais velhinho? Falando sobre os êxitos e as histórias em torno disso, né?
Eu agradeço aí todas e eu concordo. Eu diria talvez até que Akira já foi tipo um terceiro impacto, né? Akira e os digitais ao mesmo tempo foram um terceiro impacto. Eu acho que a entrada forte de mangás em livraria foi um impacto. E até você me lembrou que... Eu vou até complementar até a última pergunta que fizeram, que se eu falei de Cavaleiros e de Akira... Evangelion foi o mangá, ou Evangelion, para quem prefere, foi o mangá que aconteceram as coisas mais inusitadas para mim como editor, porque eu comecei a lançar Evangelion na Conrad, o autor era muito lerdo e não acabava nunca. Então, no meio tempo entre eu sair da Conrad e...
Mas ficou rumado?
Bem mais.
Mas que Togashi?
E eu, sim, para você ter uma ideia... A gente lançou, por exemplo, sei lá, acho que 10 volumes, aí ficou em ato eterno, aí a Conrad quase faliu, o Evangelion saiu da Conrad, foi para a JBC, o Marcelo Del Greco começou a lançar lá na JBC, saiu da JBC, eu entrei, peguei o Evangelion, não tinha acabado ainda, e aí eu terminei de publicar o Evangelion, né? E foi muito legal, porque a JBC continuou publicando o meio tanco da Conrad e lançou em tanco. Uhum. Então, eu pude terminar o trabalho que eu comecei numa editora, na outra, então eu lancei o final do mesmo mangá, na mesma edição, e para ainda apimentar ainda mais essa história, o volume 14, que foi o último volume de Evangelion, saiu simultâneo com o Japão, no mesmo dia. Não sei se vocês lembram, foi em 2014, foi... no Japão ele saiu no dia 2 de novembro de 2014. Que dia que é 2 de novembro no Brasil?
Dia de finados.
É dia de finados, portanto, não saiu no dia 2 no Brasil. No Brasil saiu no dia 1.
Caramba!
Não, isso é sensacional.
Pois é. Então eu tenho assim, eu adoro contar essa história porque eu tenho um orgulho imenso da loucura que é essa história, né? De ter começado uma edição, terminado ela. Porque o autor não acabou, por editoras diferentes, e ter conseguido publicar no mesmo dia que saiu no Japão, na verdade, até um dia antes.
Olha só.
O mangá do Evangelion no Japão, eu acho que ele mudou de revista também. Eu não tenho certeza agora.
Mudou de revista. Mudou, Laura.
Nossa.
Porque o autor demorava, às vezes, 2-3 anos.
Não, mas eu acho que ele não demora tanto quanto o Miura lá do Berserk. Que tal que uns 40 anos sendo publicado? 60, de repente?
Pois é. Ou o Togashi com o Hunter também.
É o Togashi que... Aí um belo dia ele vai começar a rascunhar mais rápido e acabou.
Pois é.
Até mesmo aquele final do Yu Yu Hakusho meio... Hã? Já? Mas, hein?
Pois é.
Então, Cássio, deixa suas redes sociais, seu contato para quem quiser entrar em contato com você. Né? Não sei se
aspirantes e desenhistas que querem enviar trabalho para você.
É, não, tem uma boa lá.
Fãs de surf também.
Fãs de futebol que querem discutir sobre resultados da rodada.
Possíveis competidores nas Olimpíadas de J-Box.
Fazer Olimpíadas fãs... de mangá do J-Box.
É, fãs de cervejas especiais, fãs de... me adicionem.
Ah, eu tenho um primo aí que faz cerveja artesanal.
Olha aí, pede pra ele mandar uns pra mim, Laura.
Olha o Lost Canvas. Olha o Lost Canvas Gaiden vindo aí, rapaz. É isso aí.
Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, @ Cássius Medalar, tudo junto. Eu tô no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E até acompanhem também a Conrad Editora, né? @ Conrad Editora. No Twitter, Facebook e Instagram. A gente está fazendo muita coisa bacana aí. Vamos fazer muita coisa bacana para o ano que vem.
Bem, se você gostou então do episódio, não esquece de seguir a gente no Instagram, JBoxBR, no Twitter também, JBoxBR. No Facebook, você curtir a nossa página lá, facebook.com/JBoxBR. No YouTube, JBoxTV. E o nosso site, JBox.com.br. Até o próximo episódio.
Valeu.
Valeu.
Vocês são o podcast dos 4Ls, né?
E é verdade, né?
Olha só!
Olha, foi sem querer.
Lucas, Laura, Lark, Luiz.
Já é quase o Super Sentai isso.
Pois é. E aí eu entrei, eu sou tipo o D'Artagnan, né? Daí pronto.
Isso. Não, você é o capitão. É o capitão.
É, pois é.
Né?
Mas alienígena, então... né? Eu vim do outro planeta. Tá.